dia. Começo por agradecer a presença do Sr. Ministro das Obras, Colocações, Transportes e Comunicação, do Sr. da Sra. Secretária de Estado. O Sr. Secretário de Estado Paulo Campos está a caminho. Agradeço ainda a presença do Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas e vamos iniciar hoje, como sabem, o debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2009. Começamos exatamente com o Sr. Ministro das Obras Públicas. Foi presente à Comissão de Orçamento e Finanças o relatório setorial da Comissão, que em traços muito gerais adianta o seguinte: uma despesa consolidada de 485 milhões de euros, que é um acréscimo de cerca de 9% relativamente ao ano de 2008, e as três áreas setoriais do Ministério, tituladas pelo Ministério, bem enfatizadas no concerne à atividade programada no Orçamento de 2009. Desde logo, no tocante às obras públicas, a questão das infraestruturas, rodoviárias, aeroportuárias, ferroviárias. No que concerne aos transportes, a questão da mobilidade sustentável, como fator essencial de coesão do país, coesão social e coesão territorial. E, por último, as comunicações, também relevadas no relatório, em que o enfoque é colocado na questão logística, da plataforma logística e ainda da televisão digital terrestre. Estas são também questões que penso que centrais, que estarão presentes no debate, e que decorrerá da seguinte forma: o Sr. Ministro fará uma primeira intervenção, 10, 15 minutos, o tempo que entender adequado, a que seguirá uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, começando pelo maior partido da oposição, PSD, PS, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. O Sr. Ministro vai responder em bloco a esse primeiro conjunto de questões, terá naturalmente o mesmo tempo dos seus deputados, 50 minutos, e teremos depois uma segunda ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar, também agrupadas em bloco, a que o Sr. Ministro responderá com o tempo somado de 25 minutos. Chama a atenção dos seus deputados que há um relógio disponível para contabilizarem o tempo de intervenção, e eu vou ser extremamente rigoroso no controle desses tempos por uma razão singela. É que da parte tarde há uma audição com outro ministro, o Ministro do Ambiente, e nós temos que ser de facto rigorosos no controle do tempo para que possamos acabar ainda da parte da manhã esta primeira audição. Senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicação, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito bom dia, senhores presidentes das comissões parlamentares de Economia e Finanças e de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, senhoras e senhores deputados. O Orçamento de Estado para 2009, relativo ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, reflete o prosseguimento dos compromissos assumidos perante o país nas suas áreas de atuação, tal como foram definidas no programa do 17º Governo Constitucional, aprovado nesta Assembleia da República, e que dá a este Ministério diretrizes claras de intervenção. Desde então, temos vindo, ano após ano, a conceber e executar os programas de ação e a desenvolver os planos de investimento necessários à realização daqueles objetivos, e este ano não é, naturalmente, exceção. Julgo legítimo considerar que todos os senhores deputados estão devidamente informados acerca do Orçamento de Estado do Ministério das Obras Públicas para 2009, quer através da proposta de lei do Orçamento e do relatório que a acompanha, quer através da síntese que enviei aos senhores deputados, tendo este documento sido já objeto de parecer da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Vou-me cingir, por isso, nesta minha intervenção inicial, a evidenciar alguns aspectos de enquadramento do Orçamento de Estado do Ministério das Obras Públicas que considero mais relevantes para a sua boa compreensão. De qualquer forma, ficamos à disposição para responder às questões e prestar os esclarecimentos que os senhores deputados entenderem necessários sobre a matéria. O primeiro aspecto, a estrutura orgânica e o funcionamento do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. O Ministério das Obras Públicas, como sabem, tem uma estrutura orgânica relativamente leve quando comparada com outros ministérios, a qual, no âmbito do PRAS, foi ainda objeto de uma maior racionalização e simplificação. Em resultado dessa racionalização e simplificação, é de referir. Primeiro, ao longo deste mandato, verificou-se uma redução de cerca de 21,5% no número de postos de trabalho. descontando os efeitos de transferência de serviços entre ministérios. Houve serviços saíram do meu ministério, isso e a redução, mas eu não estou a contar com isso, estou a contar com a redução, comparando aquilo que é comparado, com os mesmos organismos, com os juntos dos mesmos organismos. Uma redução de 21,5% dos postos de trabalho. O atual número de postos de trabalho é 2.415. Aqui acrescem 204 trabalhadores em processo de mobilidade especial, dos quais 20 têm o seu processo já concluído. Segundo, o número de cargos dirigentes foi também reduzido em 22% ao longo deste mandato, tendo passado de 292 para 228, ou seja, menos 64 cargos dirigentes. Por outro lado, a despesa de funcionamento do Ministério passou de 247,6 milhões de euros em 2005, o valor realizado, para 215,1 milhões de euros em 2009, o valor orçamentado, o que representa uma redução de 13,1% nas despesas de funcionamento ao longo deste período. Já quanto à receita do MOP, verificou-se uma evolução de 227,3 milhões de euros em 2005, o valor realizado, inferior à, que era inferior à despesa de funcionamento nesse ano, como disse há pouco, foram 215, portanto, passou uma receita de 227 para, desculpa, que era 247 milhões, a despesa e a receita foi 227, para uma receita de 337,6 milhões de euros em 2009, substancialmente superior à correspondente despesa de funcionamento e que representa um acréscimo na receita de 66,1% ao longo deste período. É ainda de referir a profunda reestruturação de diversos serviços feitos no âmbito do prazo, com especial destaque para o GESPER, o Gabinete de Planeamento Estratégico e Relações Internacionais, que resultou da fusão do ex-Gabinete de Estudos e Planeamento, da ex-Auditoria Ambiental e do ex-Gabinete de Relações Exteriores. O IMTT, o Instituto da Mobilidade de Transportes Terrestres, que resultou da fusão da Direção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais, do Instituto Nacional de Transportes Ferroviário e de grande parte da ex-Direção-Geral de Aviação, o IPTM, o Instituto Portuário de Transportes Marítimos, o Instituto em si, o Instituto da Construção e do Imobiliário, que resultou da transformação do ex-IMOP, e o novo Instituto INIR, Instituto das Infraestruturas Rodoviárias. Estes factos evidenciam um esforço que tem vindo a ser feito no Ministério com vista à racionalização e simplificação da sua estrutura e funcionamento e à aplicação da política de consolidação orçamental que tem vindo a ser perseguida pelo Governo. Segundo aspecto, políticas, orientações estratégicas e legislação. Um dos aspectos mais relevantes da atividade do Ministério ao longo deste mandato foi a elaboração, discussão pública e aprovação em 2006 de um conjunto de documentos de orientação estratégica para os vários setores de transportes, designadamente para os setores da logística, marítimo-portuário, ferroviário e aeroportuário, os quais têm constituído valiosos instrumentos de orientação e apoio para o desenvolvimento dos respectivos setores. Está em curso, neste momento, a elaboração do Plano Estratégico de Transportes, que deverá ser posto à discussão pública até ao final deste ano ou no início do próximo ano, prevendo-se a sua aprovação durante o primeiro trimestre do próximo ano. Está também em curso o processo legislativo relativo a outros importantes documentos de caráter estratégico, como, por exemplo, a Lei de Portos, o Plano Nacional Marítimo Portuário e a Lei Geral Marítima, que ficarão concluídos no próximo ano. Para além destes documentos, enquadradores das políticas de transportes, merecem ainda especial referência o trabalho realizado com vista ao desenvolvimento do compromisso com a excelência na gestão das empresas e organismos sob tutela do Ministério, no âmbito do qual foram estabelecidos contratos de gestão por objetivos com os respectivos órgãos dirigentes, se procede à respectiva monitorização e se procede à avaliação da respectiva sustentabilidade económica, social e ambiental, dando-se pública divulgação dos resultados obtidos. Este trabalho, para além de contribuir decisivamente para um maior rigor, responsabilidade e transparência na gestão das empresas e organismos envolvidos, tem contribuído significativamente para uma maior eficiência na utilização dos dinheiros públicos e para a melhoria dos resultados dos exercícios anuais dessas empresas e organismos. Entre a importante e diversificada produção legislativa realizada pelo Ministério, permite-me ainda referir o Código dos Contratos Públicos, elaborado em conjunto com o Ministério das Finanças e da Administração Pública, que procede a uma profunda reforma estrutural nesta matéria, conferindo maior rigor, transparência e responsabilidade aos diversos agentes envolvidos na contratação pública de empreitadas de obras públicas e de aquisição de bens e serviços, e garantindo uma mais eficiente utilização dos dinheiros públicos. O terceiro aspecto, investimento. A política de investimento promovida pelo Ministério e realizada pelos organismos, e principalmente pelas empresas sob sua tutela, com recurso a fontes de financiamento diversificadas, designadamente o capítulo 50 do Orçamento de Estado, receitas próprias, financiamento bancário, fundos comunitários, parcerias público-privadas, constitui, sem dúvida, o aspecto mais relevante da atividade do Ministério, pelo seu fortíssimo impacto no crescimento económico, no desenvolvimento social, na melhoria da coesão territorial, na criação de emprego, na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e no aumento da competitividade das empresas e da economia em geral. O volume e importância estratégica dos projetos de investimento promovidos, lançados e realizados ao longo deste mandato, atingiram um nível substancialmente superior ao verificado em mandatos anteriores, não só no que se refere à resolução de problemas complexos e à conclusão de empreendimentos da maior importância que se vinham arrastando há vários anos, como no que se refere ao lançamento de novos projetos decisivos para a modernização e o progresso do país. Relativamente aos problemas de empreendimentos que se vinham arrastando e que urgia resolver e concluir, merecem especial referência. No setor rodoviário, a conclusão em 2007 do eixo Norte-Sul, a conclusão ainda este ano do alargamento do IC-19, a conclusão da CRIL no próximo ano, a conclusão das obras da concessão do litoral centro, A-17, já teve lugar, e a conclusão que terá lugar no próximo ano das obras da concessão da Costa de Prata, no troço Angeja-Estarreja, na A-29. No setor ferroviário, a conclusão das obras do túnel do Rossio, o arranque do projeto da rede de alta velocidade ferroviária e o arranque do projeto do Nodo Alcântara. No setor dos metropolitanos, a conclusão da linha do metro de Lisboa entre a Baixa Chiado e Santa Apolónia, envolvendo a construção do túnel e da estação do Rio de Passo, já concluídos, e a reposição do Cais das Colunas, a concluir ainda este ano. A conclusão das obras da primeira fase de desenvolvimento do metro do Porto e a elaboração e apresentação do projeto global de desenvolvimento da segunda fase e o lançamento dos concursos relativos à extensão da linha amarela e à linha do Gondomar, incluídos nesta segunda fase e que já foram adjudicados. O relançamento e conclusão das obras da primeira fase de desenvolvimento do metro sul do Tejo, conclusão que terá lugar ainda este mês. E o relançamento do projeto de desenvolvimento do metro do Mondego, finalmente foi posto nos carris. No setor aeroportuário, a conclusão das obras de expansão do aeroporto de Sá Carneiro, a expansão do aeroporto da Portela, que está em curso, o lançamento das obras do aeroporto de Beja, que se terminarão durante o primeiro trimestre do próximo ano, o arranque do projeto do novo aeroporto de Lisboa. E no setor da logística, o lançamento do plano de Portugal Logístico, que finalmente deu início à criação de um setor nacional devidamente estruturado no domínio da logística. Relativamente aos novos projetos de investimento lançados e a lançar, são inúmeros, como é de conhecimento dos senhores deputados, os projetos já concluídos, em curso ou a lançar no próximo ano nos setores logístico, ferroviário, marítimo-portuário, rodoviário e aeroportuário. Permitindo-me destacar, no setor rodoviário, a conclusão do programa de novas concessões rodoviárias, nove concessões já lançadas, a corresponde a um investimento total da ordem dos 3,7 mil milhões de euros, além de outras concessões a lançar até ao final deste mandato. A conclusão das obras da concessão da Ilha de Lisboa e o desenvolvimento das obras da concessão do Douro Litoral, com investimento total da ordem dos 1.012 milhões de euros. E o prosseguimento das intervenções no domínio da requalificação e reparação de estradas e obras de arte, e no domínio da segurança rodoviária e da redução da sinistralidade, onde Portugal tem evidenciado um progresso muito acima da média europeia. No setor ferroviário de alta velocidade, o desenvolvimento de todos os projetos relativos às linhas prioritárias definidas pelo Governo, Lisboa-Madrid e Porto Vigo a concluir em 2013 e Lisboa-Porto a concluir em 2015. Foi já lançado o concurso relativo ao troço Poceirão-Caia, da linha Lisboa-Madrid, a que seguirá no próximo ano a adjudicação da concessão para a construção deste troço e o lançamento de todos os demais concursos para as três linhas, correspondentes a um investimento total da ordem de 8 mil milhões de euros. No setor aeroportuário, o lançamento do concurso para a privatização parcial da ANA e a construção do novo aeroporto de Lisboa. E no setor das telecomunicações, o prosseguimento dos programas E-Escola e E-Escolinha, a implementação da televisão digital terrestre, a implementação das redes de nova geração e a implementação da TV móvel. no setor de transporte urbano, a implementação das autoridades metropolitanas de transportes, cujo diploma legislativo está na Assembleia da República, em fase de apreciação na especialidade. Merece ainda referência à ação desenvolvida e que continuará a ser desenvolvida no Ministério das Obras Públicas, no domínio do apoio social às famílias e do apoio às empresas, designadamente o congelamento do custo dos espaços sociais, a instituição do passo 418 para estudantes, o apoio à renovação das frotas de táxis, transporte público rodoviário de passageiros e o transporte público de mercadorias, etc. Com o reflexo desta orientação política, o orçamento do Ministério para 2009 aponta para um crescimento de cerca de 18% do montante inscrito no PIDAC, que passou de pouco mais de 612 milhões de euros no orçamento de 2008 para perto de 720 milhões no orçamento de 2009. Apesar deste aumento, que também representa uma pequena subida do peso do Ministério no total do Orçamento do Estado, passa de 16,9% em 2008 para 17,7% em 2009, o próximo ano será ainda um ano de crescimento moderado do investimento, previsto no OE, previsto no Orçamento do Estado, em consonância com a prudência financeira exigida pelo quadro macroeconómico que se desenha para os próximos 12 meses. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, neste Orçamento, assumimos como nos compete a responsabilidade de propor um conjunto de investimentos públicos que estimule a economia nacional no curto prazo, mas que, antes de qualquer outra preocupação, dote o país das infraestruturas que consideramos da maior importância para o desenvolvimento económico e social, para o aumento da coesão territorial e para o aumento da competitividade das nossas empresas e da nossa economia. Acresce que enfrentamos hoje, a nível global, uma crise financeira internacional que não tem precedentes, em que os Estados são chamados a assumir responsabilidades acrescidas no sentido de minimizar os impactos negativos dessa crise, a intervir no sentido de apoiar as famílias, as empresas e a economia real, e a procurar soluções para ultrapassar essa crise e repor a confiança, estabelecendo um novo quadro global, sólido, sustentável e duradouro de organização e funcionamento a nível económico e financeiro. É por isso, contrariamente a opiniões que têm sido manifestadas, em particular pelo maior partido da oposição, o PSD, a posição do Governo é que não podemos parar o país. É de que mais imperioso se torna ainda, em 2009, promover o investimento público e mobilizar o investimento privado para não corrermos o risco de estagnar por um longo período, o que seria uma irresponsabilidade política que o país não nos perdoaria. Significa isso, senhores deputados, que o discurso inflamado têm feito, em particular, os senhores responsáveis e deputados do PSD, nos últimos tempos, referindo-se a investimentos faraónicos nas obras públicas, são, uma vez mais, falsos. Aliás, embora repetidamente solicitado a fazê-lo, o principal partido da oposição nunca conseguiu indicar que investimentos considera dispensáveis. O comportamento, aliás, do próprio líder do PSD, tem sido profundamente errático. Primeiro, começou por dizer que não havia dinheiro para investimentos. Depois, que só se deviam fazer os investimentos que não recorressem ao crédito, sem conseguir apontar algum investimento, grande investimento de obras públicas e transportes, que não recorra ao crédito. Depois, que não havia estudos para fazer a apreciação dos projetos que eram prioritários ou não. Mas depois, para dizer que está de acordo com a autoestrada transmontana e com o novo aeroporto de Lisboa, desde que este fosse desenvolvido devagar. Parece que finalmente há dinheiro, mesmo correndo ao crédito, e que os estudos existem, porque permitiram essas conclusões. Resta saber o que é que pensará sobre o desenvolvimento da segunda fase do Metro do Porto. Se cai no capítulo do que não há dinheiro, no capítulo de só ser recurso ao crédito, ou no capítulo de que não têm os estudos para saber que opinião deve manifestar. Ou na linha de alta velocidade de Porto Vigo. Aliás, projetos muito defendidos pelo vice-presidente do PSD e presidente da Junta Metropolitana do Porto. No próximo ano, o esforço de investimento promovido pelo Estado concentrará-se-á maioritariamente no setor rodoviário, já que os grandes projetos do sistema ferroviário, alta velocidade, e do sistema aeroportuário, como o novo aeroporto de Lisboa, se encontram ainda em fase de arranque. Por outro lado, são investimentos que se vão concretizar ao longo de vários anos, pelo que a sua incidência não será concentrada no próximo ano. Sublinho ainda que o investimento público no domínio das obras públicas, transportes e comunicações será fortemente reforçado pelo esforço dos agentes económicos privados, que estabelecerão com o Estado parcerias público ou privadas no âmbito da generalidade dos grandes projetos infraestruturais. Nunca é demais salientar que, no contexto atual de crise financeira mundial, a aplicação de recursos em projetos de investimento desta natureza e envergadura concorrerá, de acordo com a boa teoria económica, para mitigar os efeitos nefastos da mesma sobre as famílias, as empresas e a economia real, contribuindo ainda para a superação desta conjuntura desfavorável. Países tão diversos como a nossa vizinha Espanha, a Alemanha, a China, o Brasil, ou posições recentemente assumidas pelo Presidente da Comissão Europeia, ou por prémios Nobel como Stiglitz ou Paul Krugman, o último prémio Nobel da Economia, apontam claramente neste sentido. Pretendemos não apenas gerar mais emprego e mais produto, mas obter estes benefícios num quadro de sustentabilidade e de progresso decorrente de políticas coordenadas e coerentes. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então iniciar a primeira ronda de perguntas. Tem a palavra, em primeiro lugar, o PSD, pela voz do deputado Jorge Costa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, quando a discussão das grandes opções do plano para 2009, aqui na Assembleia da República, já nessa altura fizemos questão de salientar um conjunto de reservas e interrogações ao nível dos pressupostos que estavam na base. Já na elaboração do orçamento para 2008, também o fizemos. O Governo sistematicamente insiste em pressupostos que depois se vêm verificar que não estão corretos. É o INE que tem vindo a demonstrar, e o Banco de Portugal, ao divulgar os seus relatórios, tem vindo a demonstrar que os pressupostos em que o Governo se baseia para elaborar orçamentos não estão corretos. E depois temos, naturalmente, a revisão das previsões. E relativamente a este orçamento, o que nós temos pela frente é o facto de Portugal ser o segundo país mais endividado da zona euro. E o endividamento da economia atingir cerca de 100% do PIB em 2009. Isto é importante que se recorde, porque este é um dos pressupostos, mais uma vez, deste orçamento. É o Estado que está mais endividado, são as famílias que estão mais endividadas e são as empresas com endividamento também superior a 100%. E são os bancos descapitalizados e também endividados. É este o quadro que temos pela frente relativamente ao desenvolvimento de orçamentos. E, perante este quadro, o Governo teima em não rever o seu plano de investimentos, apesar de todas as recomendações nesse sentido, particularmente nos últimos meses, vindas dos mais diversos economistas, inclusive das próprias pessoas da família política do Governo. E esta aposta, naturalmente, em nossa opinião, poderá vir a colocar em perigo, irremediavelmente, as pequenas e médias empresas. Recordo-lhe, Sr. Ministro, Vítor Constâncio, Campos e Cunha, Medina Carreira, João Cravinho, Vítor Bento. E não é sério, Sr. Ministro, vir aqui invocar o Presidente da Comissão Europeia ou o Prémio Nobel sem ler os artigos até ao fim. O que aí está referido não é aplicável a países com o nível de endividamento que Portugal tem. Entretanto, nós continuamos à espera das informações pedidas. Em 4 de julho de 2008, o PSD fez um requerimento ao Governo, depois de muitas insistências verbais aqui no Parlamento, em comissão e em plenário. Fizemos um requerimento por escrito em 4 de julho de 2008, em que solicitávamos um conjunto de informações relativamente aos investimentos públicos. Passaram quase 3 meses, estamos à espera da resposta, apesar de, regimentalmente, o Governo estar obrigado a responder em 30 dias. E uma das perguntas que nós fazíamos eram quais são os custos, os estudos de custo-benefício de cada um dos investimentos públicos. Quanto custa aquela cláusula que adia as faturas por 5 anos. São estas respostas que estamos à espera. Não vale a pena, Sr. Ministro, vir aqui confundir a opinião pública, confundir o país, dizendo que a oposição não indica investimentos. Não, a oposição não tem que indicar investimentos. Os senhores têm que fornecer os elementos necessários que o país necessita. Os senhores estão a levar o país para um caminho errado, para um caminho desadequado e continuam a esconder a informação. E apesar do enorme alarido que o Governo faz em torno deste plano de investimentos, depois o que vamos ver é que as contas no orçamento não prevê gastar assim tanto. O problema é que não nos liberta da fatura que chegará mais tarde e mais pesada e a prolongar-se pelo menos até 2038. Por contrário, o Governo que tem neste orçamento é a perspectiva de ir buscar dinheiro a crédito aos privados. São 240 milhões de euros em 2009 e vai continuar a fazê-lo, tenciona continuar a fazê-lo até 2013, agravando a fatura anual que depois o Estado, através das Estradas de Portugal, terá que suportar a partir de 2013 até 2038. E como lembrou recentemente a Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento, a taxa de financiamento, no caso das PPPs, é essencialmente o dobro da taxa de financiamento que o Estado pode aceder por via da dívida pública. São 35 mil milhões de euros em encargos nas parcerias público-privadas. No período 2009 a 2038, sem TGV, sem novo aeroporto de Lisboa e sem alguns dos hospitais que estão previstos fazerem sem parceria público-privada. Já em 2010, ultrapassa os 1 mil milhões de euros ano, com um pico entre 2014 e 2017 de 1.800 milhões de euros ano. Cresce de 2013 para 2014, significativo. De 2013 para 2014, há um crescimento de 1.000 para 1.700 milhões de euros em encargos das parcerias público-privadas. É a tal fatura que o Governo insiste em pôr os portugueses a pagar ou não aceitar encargos nos primeiros 5 anos. Este escudo já são 700 milhões. Agora cresce em mais quase 500 milhões, de 2014 a 2038, das novas concessões. E Portugal, com isto, é líder europeu em parcerias público-privadas. Tudo para depois de 2013. Continuamos sem saber quanto é que custa a cláusula. Como lhe disse, perguntamos em julho e o Governo não responde. Gostávamos de saber o que é que esconde. Relativamente ao TGV, não há previsão no mapa de encargos das parcerias público-privadas. Que estranho. O Governo que diz que tem todos os estudos e mais um, conhece as contas todas e que já estão disponíveis, quando vamos ao mapa que está no orçamento dos encargos das parcerias público-privadas, não há encargos para o TGV. Estranho. Por visto, não é só o PSD que estranha. Relativamente ao novo aeroporto, continuamos sem saber qual é o modelo de privatização da ANA. Se é 100%, se é 50%, se inclui o aeroporto do Porto ou não. E de resto, considerando o PIDAC, o que nós concluímos é que, de facto, a falta de dinheiro para a festa com as novas concessões, o Governo faz é obrigar a um financiamento à cabeça da atividade das Estradas de Portugal. Repare, Sr. Ministro, que até o recém-eleito Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no primeiro discurso que fez pós-eleições, não falou de investimento público. Disse que o país, que as primeiras medidas serão focadas no emprego, nas famílias e nas pequenas e médias empresas. Curiosamente, não fala em investimento público. Se calhar anda mal assessorado. Relativamente ao PIDAC, gostaríamos também de colocar aqui algumas questões concretas. O Sr. Ministro prevê dinamização das compras eletrónicas, 80 mil euros em 2008, 120 em 2009 e 120 em 2010, 120 mil euros. O investimento desta dimensão não põe em causa a vantagem do próprio sistema. E já agora, a que é que se referem as verbas inscritas para 2009, 200 mil euros, sob o título Parcerias Público-Privadas? Estamos a falar de mais estudos, aliás, para estudos e parceiros, temos 5,9 milhões de euros em 2009, contra os 4,3 de 2008. Não lhe parece também excessivo o valor previsto para estudos e parceiros? E já agora também, qual é a razão do investimento de 2,25 milhões de euros para a adaptação das instalações do IMTT para 2009, quando já em 2008 tínhamos uma verba gasta de 2,3 milhões de euros. Relativamente à despesa total consolidada, verifica-se que ela aumenta no Ministério das Obras Públicas em 9,9%. E é sintomático, porque se é expressivo, as despesas com o pessoal, que aumentam de 114 para 129 milhões de euros, ou seja, mais 12,7%. Gostávamos de saber qual é a razão deste aumento, já que o Sr. Ministro tem feito o discurso ao contrário, diminuição de pessoal. Mas depois vamos ver, passa de 114 para 129 milhões, mais 12,7%, a não ser que seja o elevado número de assessores que ultimamente têm sido admitidos no Ministério. Relativamente ainda ao orçamento, nós nas grandes opções do plano para 2009, dizia-se que o Governo estava a preparar um plano de deslocações pedonais, a elaborar pelas autoridades metropolitanas de transporte. Na altura, quando colocámos esta questão, foi-nos dito que era uma grelha. O problema é que se é grelha, a grelha repete-se, porque volta a aparecer, desta vez nas páginas 266 do relatório, volta a referir-se este plano de deslocações pedonais. Mais uma vez, gostaríamos de saber a que é que se refere. E já que estamos a falar em planos, deixe-me ler-lhe as suas declarações de 15 de maio de 2005, Sr. Ministro. 15 de maio de 2005, passaram 3 anos e meio, o Ministério das Obras Públicas anunciava que ia elaborar até ao final do ano um plano estratégico para os transportes que serviria de base a uma política integrada para o setor. E dizia o Sr. Ministro, o plano vai abranger os transportes ferroviário, marítimo e aéreo, além de uma atualização do plano rodoviário nacional. Passaram 3 anos e meio. Gostávamos de saber como é que está este famoso plano estratégico para os transportes. O quadro que nós temos pela frente, de facto, é um governo a seguir um modelo económico que, do nosso ponto de vista, está esgotado. É um modelo económico baseado no consumo público e privado e no investimento público. É um modelo que não pode, do nosso ponto de vista, o modelo económico do país não pode continuar a basear-se na despesa pública, mas deveria antes basear-se no investimento privado e nas exportações e na produção de bens transacionáveis. O país, Sr. Ministro, tem um grave problema de endividamento e de falta de competitividade. E este governo está a contribuir para o agravamento dos problemas do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Tem agora a palavra o Partido Socialista, pela voz dos deputados Hugo Nunes e Nelson Baltazar, naturalmente que confinados ao limite de tempo de 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado, caros colegas, bom dia. Senhores, o Orçamento de 2009 foi apresentado e está a ser discutido num momento de particular dificuldade. Nos anos anteriores, quis o curso da história, que este Governo apresentasse os seus orçamentos de Estado, tendo como pano de fundo uma grave crise orçamental que importava debelar. Procurando colocar ordem nas contas públicas, qualquer um dos anteriores orçamentos do Estado foi sempre um documento altamente condicionado pelo objetivo de redução do déficit das contas públicas. E para a sua fixação em valores inferiores aos 3%, tarefa que felizmente, e graças aos portugueses e à coragem desse mesmo Governo, foi atingida. Tudo parecia apontar para um Orçamento do Estado para 2009 contido, mas menos condicionado. No entanto, não quis a economia mundial que assim fosse. E o Governo apresenta-nos novamente um Orçamento do Estado altamente condicionado, desta vez não pela crise orçamental, mas pela crise financeira e económica mundial. Felizmente, os resultados dos anos anteriores permitem que, neste orçamento, pela primeira vez, o Governo possa aplicar medidas económicas procíclicas em que o investimento de iniciativa pública e o próprio Ministério das Obras Públicas desempenham um papel fundamental. No entanto, e apesar desta situação não poder ser imputada, por mais que custe a alguns dos deputados da oposição, ao Governo, praticamente todos os grupos parlamentares, com especial destaque para o PSD, têm feito desta situação e das propostas do Governo uma oportunidade para atacar o Governo e para, segundo nos ficámos a saber novamente, porque foi reafirmado, para a apresentação de um novo modelo de desenvolvimento económico que, no entanto, para além desta frase pomposa, ainda não sabemos rigorosamente nada. Mas, no que diz respeito ao PSD, se as suas contradições e incoerências já tradicionais destes últimos anos não nos surpreendem, é verdadeiramente surpreendente que nos presenteia nesta discussão com uma abordagem completamente diferente, mas ainda mais contraditória e cada vez mais incoerente. No Governo, na altura do discurso da Tanga, o PSD apresentou pomposamente um projeto para o TGV como um dos mais importantes investimentos para a mobilidade desta época, desta década, quiçá deste século. Propôs uma rede nacional com 5 linhas e com um calendário totalmente irrealista. Na oposição parece que é, embora quase em segredo, frontalmente contra. No passado, criticou na Assembleia da República a redução do investimento público. Agora, critica o investimento público. No debate na Generalidade da semana passada, críptica e demagogicamente, fala-nos de investimento inútil e útil. Apresenta-se como defensor do investimento útil e inimigo do investimento inútil. É obviamente saudar o PSD por finalmente ter chegado a esta posição. Devo dizer que estava convencido de que o PSD sempre fora a favor do investimento útil e contra o investimento inútil. Mas ficámos a saber que é uma posição recente. Bom, é portanto de saudar que o PSD consiga chegar a esta brilhante conclusão sobre a necessidade de diferenciar entre dois tipos de investimento. Não é, no entanto, de saudar que o PSD, oportunisticamente, não consiga, na Assembleia da República, nem publicamente, anunciar quais são os projetos que são para si investimento inútil e quais são os projetos que são investimento útil. Isso beneficiaria, com certeza, ao debate e fortaleceria também a posição de credibilidade do PSD. Mas que dizer quando a hipocrisia do Partido Social Democrata relativamente à crise mundial, à situação e à estratégia do Governo nos permite, permite assistir a episódios como aqueles em que estes últimos 15 dias foram frutuosos. Na televisão e na Assembleia da República, o PSD e a sua líder defendem que existe uma análise muito criteriosa a todo o investimento, que se reduz ao investimento público, nas distritais, nas suas distritais. Os seus líderes, os presidentes de Câmara eleitos pelo PSD e muitos dos deputados que integram esta Casa fazem exatamente o contrário, promovendo conferências de imprensa, solicitando mais e mais investimento e felicitando o Governo pelos projetos que já têm. Difícil de perceber, mais difícil ainda de aceitar. A não ser que estejamos perante alguma divergência profunda interna entre aquilo que propõe a direção do PSD e aquilo que as suas bases e os seus autarcas e agentes locais defendam. Não nos pareça, no entanto, sério nem rigoroso que o Partido Social Democrata se dê a esta posição, se ponha nesta posição. Neste momento há, no entanto, uma pergunta que fica e que o PSD não pode deixar passar à audição de hoje para esclarecer. É qual é o investimento que para o PSD é inútil e desadequado neste Orçamento do Estado? Em que investimentos com impacto orçamental é que o PSD faria cortes? Quais seriam os projetos que deveriam ser abandonados ou suspensos? Se deixarmos passar mais este debate sem essa discussão, quero crer que não há qualquer resto de esperança para a credibilidade deste PSD. Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, nos últimos tempos e em vários momentos procuraram fazer-se passar mensagens que não nos parecem responder à realidade. Tentou lançar-se a ideia de que não há dinheiro para tanto investimento público, de que não é possível realizar os investimentos e os projetos que o Governo nos propõe, de que os projetos que o Governo nos apresenta e que nos são propostos têm um impacto orçamental brutal e avançam-se com os exemplos já típicos do novo aeroporto de Lisboa e do TGV. Por isso, Sr. Ministro, pergunto-lhe com clareza se é capaz de nos dizer qual é o valor que o novo aeroporto de Lisboa e que o projeto do TGV, qual é o impacto orçamental que esses projetos têm para o ano 2009, para que de uma vez por todas se possa deitar por terra esta imagem de que estes grandes projetos são projetos muito dispendiosos, que estes grandes projetos, na atual situação económica, estão desadequados. Por outro lado, pergunto-lhe também, Sr. Ministro, se tem notícias de que há algum concurso público que tenha ficado deserto por desistência dos participantes, por incapacidade de concorrer e de apresentar propostas. Sr. Ministro, passo, portanto, a palavra ao meu colega para continuar a intervenção.
Muito bom dia. Gostaria de colocar algumas questões acerca da zona e da grande área de Lisboa. Sr. Ministro, eu penso que aqui também há alguns momentos de consideração política que importa fazer. E tendo, na semana passada, sido aprovada a Lei Quadro da Autoridade Metropolitana de Transportes, que é um documento que enquadra, que define e que regulamenta, naturalmente, a importantíssima função desta autoridade há tanto aguardada, gostaria de pegar um pouco nas suas palavras e referir aqui o volume das infraestruturas e projetos de obras públicas que vão, naturalmente, melhorar substancialmente a qualidade de vida, a qualificação da mobilidade, a da intermobilidade na zona da Grande Lisboa. Todos nós sabemos que, diariamente, são abrangidos ou tocam nesta área de intervenção em termos de portugueses, cerca de 3 milhões de portugueses todos os dias tocam nestas áreas de intervenção. E, efetivamente, nós podemos, olhando para o orçamento, mesmo em especialidade, mesmo em certa especialidade, podemos perceber que existe um plano integrado. E eu gostaria mais de ouvir algumas considerações de índole política, no sentido de porquê é que apostamos nestas áreas de intervenção, porquê é que sentimos que era importante em cada uma dessas áreas de intervenção termos um plano integrado, começando, naturalmente, pela rodovia. E aqui não posso deixar de referir aquilo. Ou seja, porquê é que estamos a apostar tanto na CRIL? Porquê é que conseguimos fazer um debate com todos os intervenientes, perceber como é que íamos resolver os problemas da CRIL, sentir que ela é extremamente importante para a solução desta entrada de cintura em Lisboa? O que é que estava a acontecer aos portugueses? O que é que os empatava na estrada para poderem entrar em Lisboa? Eu gostaria que ligasse isto um pouquinho também às questões essenciais que têm a ver com o IC19, com o IC16 e com o IC30. Se nos pudesse dar uma ideia também, relativamente às questões rodoviárias, do que se passa na margem sul, a referência ao IC32 e, portanto, a importância desta ligação, acho que também seria importante ouvi-lo falar sobre isto. Mas gostaria que falasse um pouquinho também na ferrovia. O Sr. Ministro já falou no túnel do Rossio terminado, e naturalmente, finalmente, temos o túnel do Rossio qualificado. Temos a cintura do Metropolitano de Lisboa, que está a ser feita e quase ninguém fala. E nós percebemos que, a partir do momento em que ela esteja concluída, temos as linhas do Metropolitano praticamente todas ligadas. E isto é realmente importante para a vida e para os transportes dentro de Lisboa. Mas gostava de ouvir um pouquinho mais sobre o projeto da travessia do Tejo, a importância rodoferroviária que ela pode vir a ter, que vai ser lançado este ano, e a própria linha de cintura ferroviária de Lisboa. Para terminar este pensamento integrado, que eu acho que é importante ter do ponto de vista político, julgo que também era interessante perceber o que é que se está a passar com as plataformas logísticas do Poceirão e de Castelheira de Ribatejo, embora sejam investimentos privados, embora estejam interligados neste pensamento, são investimentos privados e, naturalmente, bem-vindos. Agora, como é que as vamos interligar ao aeroporto? Como é que as vamos interligar à linha de Sines? Como é que as vamos interligar à linha do Oeste, à linha do Norte, através de outra linha ferroviária de cintura, aeroporto, linha de Sines, Porto de Sines, naturalmente, extremamente importantes para esta perspectiva integrada que o nosso orçamento deste ano de obras públicas apresenta. É evidente que se as pessoas quiserem ver isto tudo solto, conseguirão ver isto tudo solto. Eu vejo isto de forma integrada e gostaria que o Sr. Ministro pudesse ter uma opinião sobre esta minha visão. Está errada? Está certa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Baltazar. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente também da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Muito bom dia, muito obrigado pelas informações iniciais do Sr. Ministro, que aqui nos trouxe sobre o orçamento para 2009. E eu começava exatamente pelas informações iniciais do Sr. Ministro. E permitir-me-á que lhe diga, Sr. Ministro, que eu, há bocadinho, quando Vossa Excelência estava a fazer a primeira informação sobre o Orçamento de Estado para 2009, pensei estar um pouco desfasado no tempo. Pareceu-me estar aqui exatamente na mesma circunstância de há um ano atrás. Vossa Excelência dizia hoje o que diria há um ano atrás. Vamos arrancar com o projeto do TGV. Vamos arrancar com o novo aeroporto de Lisboa. Vamos proceder à implementação da televisão digital terrestre. Eu acho que o motor de arranque, Sr. Ministro, está um pouco encravado. Acho que era necessário deitar um pouco de lubrificante nesse motor de arranque, porque estamos a arrancar muitas vezes e nunca mais pomos isto em andamento, nos parece. É uma série de vezes a dizer a mesma coisa para o mesmo projeto e em circunstâncias temporais diferentes. E parece-me que já chega de estarmos a fazer anúncios para não vermos execução. e eu, à frente, Sr. Ministro, dar-lhe-ei alguns exemplos exatamente disso. Por outro lado, numa leitura da globalidade do presente orçamento para as obras públicas, o que podemos, desde logo, notar é um claro orçamento eleitoralista. Nós percebemos, nós vamos estar num ano de muitas eleições no próximo ano, vamos ter 3 eleições diferentes, pela importância que o ano vai ter, percebemos isso, Sr. Ministro. Mas, se calhar, talvez fosse bom que se fosse assumido que se trata de um orçamento para uma época eleitoral concreta e que se quer dessa forma. E, para um exemplo concreto, basta pegarmos naquilo que foi o orçamento de 2008 e naquilo que é o orçamento de 2009. E basta pegarmos num quadro apenas e só. O quadro 4 do orçamento de 2008 e o quadro 5 do orçamento de 2009, no que diz respeito à despesa total consolidada do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. O ano passado tivemos aqui uma variação negativa de 53,6% nesse orçamento. Este ano temos uma variação positiva de 9,9%. Ou seja, o ano passado não se fez o investimento para se poder fazer este ano. Mas se o ano passado, ou este ano que está ainda em curso, no orçamento apresentado o ano passado para este ano, o que foi orçamentado tivesse sido efetivamente realizado, se calhar ainda não seria mau. Mas, Sr. Ministro, já agora permita-me perguntar-lhe aqui 2 casos concretos. PIDAC de 2008 para o metro do Porto estavam previstos 37,1 milhões de euros para a linha de Gondomar. Quanto deste valor foi efetivamente executado? Qual é o valor deste PIDAC, do orçamento que ainda está em vigor de 2008, para esta obra em concreto, quanto foi executado? É bom de saber também já agora, para podermos começar a pensar o que é que vai ser executado no PIDAC do próximo ano. Um outro caso muito concreto. A extensão da linha do metro do Porto até Santo Ovídio, o ano passado estavam previstos 12 milhões de euros. Quanto foi executado sobre esta matéria? Senhor Ministro, ainda relativamente ao metro do Porto, e até estou a olhar ali para a minha colega, que é exatamente vereadora da Câmara da Trofa, a linha da Trofa estava até previsto na primeira fase do metro do Porto executar a linha da Trofa. Senhor Ministro, desapareceu? Desapareceu a linha da Trofa? Não, não desapareceu. Faz Vossa Excelência sinal que não desapareceu. Bem, é que daqui a bocado temos que estar aqui a fazer aquela história da procura onde está o Oli. E isto é, efetivamente, o que se passa quanto à linha de metro da Trofa para o Porto. E, portanto, seria bom, Sr. Ministro, também sabermos isso. Porque, efetivamente, há aqui algumas questões que, obviamente, não podem deixar de nos preocupar. Fazendo uma análise em algumas das questões mais micros do nosso orçamento, também, e já não lhe lembro, Sr. Ministro, das vezes que já anunciou o lançamento de pagamento de portagens nas secutas. Já não vamos falar nisso. Já foi anunciado em vários anos, em vários momentos, em várias circunstâncias e, portanto. Mas este ano nós temos um número, pelo menos. Nós temos um número inscrito no Orçamento de Estado. Nós temos este ano que o Orçamento de Estado prevê para gastar nas secutas qualquer coisa como 677,3 milhões de euros. Contra 741,9 milhões de euros previstos no anterior. Ou seja, este ano, ou para o ano de 2009, vamos ter uma redução desta despesa de 64 milhões de euros. Menos de 10% do valor total. Ou, Sr. Ministro, de duas uma, ou o Ministério a que Vossa Excelência dirige se enganou nos cálculos, ou o Ministério que Vossa Excelência dirige, não se tendo enganado nos cálculos, enganou-se no sítio onde deve aplicar as portagens, ou, finalmente, as portagens vão ter custos muito inferiores àquilo que é a realidade do custo de utilização da infraestrutura. E, portanto, seria bom também que o Sr. Ministro nos dissesse, porque vão ser introduzidas portagens no próximo ano em 3 autoestradas, todas na região do Porto, curiosamente. Não, Sr. Ministro, são 3 autoestradas, curiosamente, todas na região do Porto. Costa de Prata, Porto e a Sesto Viana do Castelo. Todas na região do Porto. E, não é no Porto, Porto Aveiro. Contanto quanto sei, é Porto Aveiro, portanto, é na região do Porto.
Sim. Não, Porto Aveiro. Acho que não, ainda conheço razoavelmente o mapa de Portugal, acho que não estou enganado. E, portanto, estas portagens vão representar uma redução de custos que não chega a 10%. Dizendo que, obviamente, há outras autoestradas sem portagem que não vão ser introduzidas e que provavelmente tenham mais trânsito e poderiam ser receita mais interessante para o Estado, provavelmente. Agora, mas isso, o Sr. Ministro nos irá explicar ainda hoje, esperamos nós. Sr. Ministro, há ainda uma questão que gostaria que nos desse aqui ainda uma nota, que é a questão, já hoje aqui levantada por um colega nosso, pelo Sr. Deputado do Partido Social Democrata, que diz respeito à questão da despesa com bens e serviços, a aquisição de bens e serviços, porque ela tem vindo de ano para ano a subir, e nós, o Sr. Ministro disse aqui que há uma redução, e efetivamente ela nota-se em termos de despesa de orçamento de Estado, há uma redução da despesa com pessoal, mas em compensação há um aumento da despesa com aquisição de bens e serviços. Qual é a situação deste aumento da redução de despesas de pessoal e do aumento da aquisição de bens e serviços, onde é que ela se está a refletir? Isto não está a haver aqui aquisição de bens e serviços com externalidades de contratação de serviços para substituir pessoas que vão saindo do próprio Ministério? É que isto, duas uma, se as pessoas saem porque não fazem falta, pois claro, não vale a pena estarmos aqui a ter pessoal a mais no próprio Orçamento de Estado porque não faz falta. Agora, se as pessoas saem e são substituídas não por outros trabalhadores do próprio Ministério, mas sim contratualizados externamente, também de duas uma, é bom é que o Sr. Ministro nos explique. Ou esse pessoal só faz falta temporariamente e, portanto, faz sentido fazer a contratualização externa, ou esse pessoal é um pessoal que faz falta ao longo de muito tempo dentro do Ministério e, então, deveria até ser contabilizado como despesas de pessoal e como emprego público, que, contra o qual nós temos algumas questões que têm a ver com o aumento desse emprego público. Agora, o que nós não podemos é esconder emprego público com contratualização externa. Isso é que nós não podemos, Sr. Ministro. E eu gostaria que nos explicasse aqui exatamente o que é que se passa com estas duas situações. Para terminar, Sr. Ministro, gostaria que Vossa Excelência nos desse também uma informação que era... Bem, nós estamos aqui, terminando como comecei, estamos aqui a analisar o Orçamento de Estado, mas convinha que termos noção qual vai ser também o que é que o Ministério está aqui a fazer relativamente à questão da execuibilidade daquilo que prevê nos próprios orçamentos, daquilo que depois concretiza. E, portanto, nós temos aqui, já lhe dei alguns exemplos do orçamento que está em vigor, de previsões que não foram minimamente, que não foram sequer iniciadas, e estamos no final do ano. Nós temos, por exemplo, o caso de Viana do Castelo, que normalmente é o último distrito do país no PIDAC, que passa este ano para antepenúltimo, mas que há aqui obras que provavelmente também já estão anunciadas há algum tempo, uma delas é o acesso ao Porto, o acesso rodoviário ao Porto de Viana do Castelo, que este ano mais uma vez consta do PIDAC e que esperemos venha a ser executado, mas também já agora, só para lhe perguntar, e que é um caso do meu distrito, e a ligação da autoestrada da A3 ao Conselho de Paredes de Coura, tão prometida pelos socialistas locais e que continua aqui a não aparecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Eugênio Rosa, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro algumas questões concretas. A primeira, antes de entrar, gostava aqui de lavrar o meu protesto, Sr. Ministro, lavrar o meu protesto, porque apesar das autoestradas estarem aqui consolidadas, nós não temos nenhuma informação, e era extremamente importante que ela fosse dada à Assembleia. Eu fui ao site da própria Autoestradas de Portugal, nem o relatório de contas de 2007 está lá. Está o orçamento para 2008, mas o relatório e contas, portanto a prestação de contas, portanto nem é dada a conhecimento público. Eu começaria por colocar uma questão que eu tenho colocado todos os anos, o Sr. Ministro tem-me dado razão, mas quando eu analiso os dados, concluo que uma coisa é as palavras, outra é efetivamente a política concreta. E a questão que eu levanto, que tem sempre levantado, é a profunda agravamento da destruição que se observa no sistema de transportes nacional. E eu comecei por reunir dados, comparei com os investimentos a nível do rodoviário e do ferroviário. Comecei por reunir dados, primeiro a nível da comunicação social, de entrevistas dadas por responsáveis, e depois na análise da própria relatório do orçamento para 2009. Em relação ao rodoviário, encontrei, por exemplo, dados para 2009, 10 novas concessões, que vão custar 1.350 quilómetros, vão custar entre 2.400 milhões de euros, são dados das estradas de Portugal, até 6 mil milhões, ninguém sabe os custos certos, porque a Brisa já apresenta um orçamento diferente e os próprios construtores dizem que isso vai, o custo vai ser muito mais elevado. Para a ferrovia, estou a falar da ferrovia convencional, que grande parte, tem uma parte importante dessa ferrovia, nem está ali eletrificada, encontrei dados sobre que iam ser lançadas 12 linhas, mas o senhor ministro nem se referiu a ela, comboio para passageiros e mercadorias, com um custo de 1.750 milhões de euros. Portanto, entre os 6 mil milhões e os 1.750 milhões, não há dúvida que revelam uma preferência muito grande pelo rodoviário. Continua a ser a política do governo é por o rodoviário. Analisando os dados que constam do próprio orçamento, do relatório de orçamento do Estado para 2009, eu concluo, confirmo esta opção. As concessões rodoviárias com portagem real para 2004, 4.500 concursos, 4.578 milhões, concessões rodoviárias com portagem virtual 5.195, 9.774 milhões de euros. Parcerias público-privadas, rodoviárias lançadas no terceiro trimestre de 2008, 3.332 milhões de euros. A própria intervenção do Sr. Ministro introdutória foi extremamente esclarecedora. O Sr. Ministro referiu que, em relação ao rodoviário, valores de 6.700 milhões de euros, mais 1.200 milhões de euros, 7.900 milhões de euros. Em relação à alta velocidade, falou dos 2 mil milhões de euros. Em relação à ferrovia convencional, nem se deu o trabalho de dar dados sobre isso. Eu estive a ver o PIDAC e, a nível do PIDAC, pelo menos encontrei três projetos, linha do Minho, Sines, Elvas e Aveiro, que dá 107 milhões de euros. Portanto, há uma clara opção relativamente ao rodoviário e há uma subvalorização do ferroviário, embora agora se queira substituir o ferroviário convencional por alta velocidade. Esta situação, a meu ver, e eu gostava de ouvir o Sr. Ministro em relação a ela, agrava a dependência do país em termos energéticos e em termos não só energéticos, mas até de custos para o país. Uma questão que eu levanto, e embora o Sr. Ministro possa me dizer que em relação às concessões do rodoviário não é um encargo imediato para o orçamento, embora a médio e longo prazo seja grande, porque vai ser financiada por privados, eu penso que este problema tem que se pensar, tem que ser analisado em termos nacionais. E era bom que o Governo, e gostava de ouvir a opinião do se e isto também constitui preocupação do Governo, quando se faz uma opção tão grande relativamente ao rodoviário, com investimentos maciços, uma continuação de investimentos maciços no rodoviário e subsistima o ferroviário, efetivamente as empresas que vão obter essas concessões vão se financiar na banca. Ora bem, Sr. Ministro, o Sr. Ministro sabe que a banca financia-se no exterior. O endividamento é grande. Se, efetivamente, as limitações à obtenção de financiamento são grandes. Portanto, optando-se claramente para o rodoviário com esta dimensão, estamos a impedir, certamente, que parte desse financiamento seja feito na atividade produtiva do país. É uma questão que ele tem. Não, é que o financiamento é limitado. Se o Sr. Ministro não tem uma perspectiva de conhecer, o país não tem financiamento ilimitado, como deve saber. Não é tão mal a dizer que não, mas é verdade. A segunda questão que eu lhe queria colocar, e já foi aqui colocada, eu queria colocar de uma forma diferente, que era o seguinte. Tive também a somar os custos da parceria, os encargos que através das estradas de Portugal, governo prevê, ou o governo transfere para o futuro, para os orçamentos futuros e para as gerações futuras, e isso ronda nas parcerias público-privadas a nível do rodoviário 26 mil milhões de euros. É uma importância muito grande. Eu estive a desagregar isso por períodos, em média por ano, entre 2008 e 2013, são 564 milhões por ano. Entre 2014 e 2026, duplica, passa para 1.173 milhões de euros por ano. E depois desce no período de 2027 a 2038, 612. Gostaria que o Sr. Ministro explicasse a razão desta duplicação no período de 2014 a 2026. Em relação ao TGV, também gostava de lhe colocar algumas questões concretas. O Sr. Ministro disse que as linhas Lisboa-Madrid, Porto Vigo e Porto-Lisboa são aquelas agora que vão se avançar mais rapidamente, vai custar, diz o Sr. Ministro, cerca de 2 mil milhões de euros. 2 mil? 8? Ainda eu ouvi mal. Então ainda fico mais chocado com este valor. A questão que eu gostava de colocar é esta, Sr. Ministro. Eu gostava de saber, em relação a cada uma das linhas, quais são aquelas em que os proveitos, a conta, os proveitos previsionais anuais são superiores aos custos previsionais anuais. Outra questão, também ligada a esta, gostava que o Sr. Ministro me dissesse, e espero que me dê uma resposta, e ela fundamenta-se em estudos de viabilidade. Penso eu, realmente isto não. Eu gostava que me dissesse esses estudos de viabilidade, em que anos foram feitos, para ver se estão atualizados ou já estão desatualizados. Outra questão, agora também concreta, que quero colocar é esta. Eu estive a analisar o PIDAC, o Estado de Portugal está fora, isto é uma área que o Sr. Ministro quer manter não conhecida por nós, porque não, pelo menos não fornece dados nesse campo. Eu estive a analisar o PIDAC, o PIDAC total, o PIDAC de transportes, e constato o seguinte, Sr. Ministro. Em relação ao PIDAC total desse Ministério, estão previstos para o ano cerca de 720 milhões de euros. E constato que na rúbrica outras fontes, pensão empréstimos, estão cerca de 40% desta verba. Se eu fizer esta análise, não para o PIDAC total, mas para o PIDAC de transportes, esta parte, outras fontes, que eu penso que é empréstimos, aumenta para 42,5%. Ora bem, eu gostava de colocar, isto significa que uma parte significativa do financiamento desses investimentos vai ser transferido para as empresas, portanto, com receitas das próprias empresas. Se elas não tiverem, têm que se endividar. Ora bem, eu analisei a situação das empresas, Sr. Ministro, com os dados que foram disponibilizados. Por exemplo, em relação à REFER, CPI e Carris, eu analisei com base nos dados dos relatórios de contas de 2007, que estão disponíveis, estão na internet. E o que é que eu constato? Estas três empresas, têm uma situação líquida de negativa. Por exemplo, a REFER tem uma situação líquida de menos 974 milhões de euros, a CP de 1.823 milhões de euros, a Carris de 4.018 milhões de euros. O que é que isso significa? Tecnicamente são falidas. Agora, a questão, em relação ao metro de Lisboa, não pude fazer essa análise, fiz só com dados de 2006, porque o último relatório que está no site é de 2004, mas ele só tinha uma situação líquida de 64 milhões de euros. Portanto, está a caminhar rapidamente para uma situação de falência técnica. É a questão de fundo que eu coloco. Como é que o Governo, com empresas dessa natureza, transfere uma parte substancial do investimento para essas empresas que não têm receitas próprias, nem receitas próprias para cobrir os custos de exploração? Porque qualquer uma destas empresas teve prejuízos em 2007. Por exemplo, a REFER de 162 milhões de euros, a CP de 184 milhões de euros e a Carris de 40 milhões de euros. Como é que a empresa está a apresentar sistematicamente prejuízos? Tem uma situação líquida negativa. E o ano anterior e este ano, esta política do governo transferir uma parte significativa do custo de investimentos em infraestrutura. Não estou a falar de investimentos que deviam ser financiados pelo Orçamento do Estado. Estão a ser transferidos para essas empresas para agravar ainda mais a situação dessas empresas. Portanto, porque os custos de financiamento, se nós olharmos para os custos financeiros pagos para estas empresas, estão a crescer assustadoramente. Portanto, é uma questão que lhe coloco. A segunda questão que lhe coloco é esta, Sr. Ministro. O Governo a tomar esta decisão e a transferir esta parte de investimentos para essas empresas, no fundo, está a desorçamentar de uma forma indireta. Porquê, Sr. Ministro? Porque as infraestruturas devem ser financiadas com o Orçamento do Estado. O seu Governo está a transferir uma parte dessas infraestruturas para as empresas. E, dessa forma, reduz o Já falei 10 minutos? Está a olhar? PCP. Vou terminar, embora tenha mais. Agora, para terminar, só queria colocar uma questão. Agora, uma questão mais concreta relativamente ao metro do Toado do Tejo. O metro vai começar a funcionar integralmente, penso eu, este mês. Já está uma primeira fase. A questão que lhe coloco é esta. Atualmente, os utentes dos transportes coletivos que abrange a zona que vai ser abrangida pelo metro do sul do Tejo, tem um passo social que abrange essa zona. Por exemplo, o L123, que custa 52,5 euros, abrange também esta zona. Para utilizar o metro sul do Tejo nessa zona e o funcionamento do metro sul do Tejo é natural que leve à desativação de muitas carreiras nessa zona, porque vai haver concorrência muito grande e as empresas com o mesmo trago vão se levantar, está-se a pedir aos utentes que um custo suplementar de 9 euros. Será isto correto? Porque é que não se inclui no passo social que hoje abrange essa zona também o metro sul do Tejo? São as perguntas que tenho. Espero que o Sr. Ministro responda de uma forma concreta, como eu procurei também colocá-lo de uma forma concreta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eugênio Rosa. Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, estamos a debater o orçamento para 2009. Já foram aqui colocadas muitas questões, eu não vou repetir algumas delas. E gostava de me centrar em duas áreas fundamentais. E vou fazer questões muito concretas, só duas, e assim o Sr. Ministro vai responder concretamente. A primeira tem a ver com as privatizações e com as parcerias público-privadas. Tinha que ser, não era assim? E gostaria, porque nos documentos entregues pelo Sr. Ministro, quer no relatório, no resumo que o Sr. Ministro fez chegar à Comissão, continua a constar a privatização parcial da ANA, portanto, dentro do modelo de negócio para o novo aeroporto. E eu acho que chegou a hora, aliás, este assunto já tem sido recorrente nesta Comissão, como o Sr. Ministro sabe, mas eu penso que é tempo de o Governo clarificar perante a Assembleia, mas sobretudo perante o país, como é que vai fazer, de facto, esta privatização. O que é isto do parcial? Qual é a percentagem que vai ser privatizada? Qual é o perímetro da privatização? Que aeroportos é que vai atingir ou não vai atingir? E outra questão é justificar porque é que o Governo opta por, no negócio da construção do novo aeroporto, entregar a ANA aos privados. Bom, nós já tivemos uma justificação nesta Assembleia, dada pelo Sr. Ministro das Finanças. Mas como eu vou colocar novamente a questão, pensando que o Sr. Ministro das Obras Públicas eventualmente terá outra justificação para o fato. Pela boca do Sr. Ministro das Finanças, percebemos que a ANA é uma empresa que gera um negócio que não interessa em nada ao Estado, porque trata-se de um negócio que é um parque de estacionamento com umas lojas à volta. Foi assim exatamente que o Sr. Ministro das Finanças, sentado onde o Sr. Ministro hoje está, que respondeu à pergunta do Bloco de Esquerda sobre a privatização da ANA, que não tinha isso. Portanto, temos um parque de estacionamento com umas lojas à volta. Portanto, eu gostaria de saber exatamente também se o Sr. Ministro tem esta visão do negócio da ANA e das funções da ANA no quadro da gestão dos aeroportos do país, e se é esta a avaliação que faz desta empresa pública e do seu tipo de negócio. Era bom compreendermos, mas quero sobretudo perceber porque é que o Governo teima nesta proposta, até porque, Sr. Ministro, lembremos-nos que o facto de o aeroporto ter mudado de localização vem também, deveria ter vindo introduzir um novo modelo de negócio. O Governo tinha aí campo para fazer isso em relação a como estava previsto em relação à OTA. Porque é que o Governo, e quais são os estudos comparativos que o Sr. Ministro e o seu Governo têm feito em termos desta parceria público-privada ou do recurso à dívida pública, em qual das situações o país ficava a ganhar? Bom, porque esta questão de continuarmos sempre com a privatização parcial disto ou daquilo, parece muito pouco, Sr. Ministro, parece muito pouco, sobretudo numa questão que, do nosso ponto de vista, é muito importante para o país. Quer dizer, estamos a falar da empresa que gera os aeroportos. Sabemos que não gera o espaço aéreo, mas que gera os aeroportos, tem a ver com, inclusivamente com a definição das taxas e tudo isso. Bom, para nós não é um parque de estacionamento. Para o Ministro das Finanças é, vamos saber se para o Ministro das Obras Públicas também será ou não, com certeza, na sua resposta. Outra questão que nos está a preocupar, e é outra pergunta muito concreta, ainda em relação ao novo aeroporto internacional de Lisboa, prende-se com as questões dos estudos de impacto ambiental e prende-se com a possibilidade que veio a público na comunicação social, através da boca de um dos responsáveis da ANAER, sobre a hipótese do concurso ser lançado sem ter sido elaborada a declaração de impacto ambiental. O Sr. Ministro sabe melhor que ninguém, o processo de mudança do local do aeroporto da OTA para Alcochete. O Sr. Ministro conhece melhor que ninguém o relatório do UNEC, tenho a certeza absoluta. E por isso o Sr. Ministro sabe melhor que ninguém todas as recomendações a nível ambiental que constam lá. E sabe perfeitamente todas as preocupações que estão expressas no relatório relativas a esta questão. Por isso eu pergunto, Sr. Ministro, se o concurso, há alguma hipótese do concurso ser lançado sem a declaração de impacto ambiental estar concluída? Bom, passaria agora para outra área que também é bastante importante, porque, Sr. Ministro, este orçamento todo o orçamento, quando o Sr. Primeiro-Ministro aqui o veio apresentar à Assembleia e quando o Governo apresenta, também o Governo tenta fazer passar a ideia, e diz isso até à exaustão, de que este orçamento é atravessado por uma grande preocupação na situação de crise financeira, para além do auxílio aos bancos. Já sabemos que tem outra grande preocupação, que é o apoio às famílias. Então, ele tem uma série de medidas. Eu estava a ouvir o Sr. Ministro na sua intervenção inicial e pareceu-me, não tive a certeza, posso não ter percebido exatamente, o Sr. Ministro falou em congelamento do preço dos espaços sociais, mas pareceu-me que estava a fazer o balanço deste ano. Foi a medida tomada pelo Governo este ano, em junho. Não percebi bem. Ou se estava a anunciar o congelamento do preço dos espaços sociais para o ano 2009. Era esta a questão que eu lhe queria colocar, Sr. Ministro. É, se o Sr. Ministro estava só, de facto, a fazer o balanço do que se passou em 2008, ou se estava a anunciar uma medida que, aliás, o Bloco de Esquerda tem intenção de propor, aliás, já propôs, em sede de especialidade, e é qual é a posição do Sr. Ministro sobre o congelamento do preço dos espaços sociais para o ano de 2009. Aliás, até num contexto em que os combustíveis o preço está a descer, felizmente. Está o Governo disponível ou não está o Governo disponível numa lógica de apoio às famílias, porque sabemos quanto custa os transportes, o peso que isso tem no orçamento familiar, e também numa lógica de incentivo ao uso do transporte coletivo, está o Sr. Ministro disponível ou não para anunciar que os passos sociais no ano 2009 serão congelados como medida de apoio à família? São estas as questões, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Milena Pinto. E tenho agora a palavra o Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações para responder. Não estava aí há pouco e por isso eu fui seguindo a ronda habitual. Sou deputado do Partido Ecologista dos Verdes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção. Eu também queria colocar algumas questões breves para o Sr. Ministro dos Transportes, designadamente na área... Perdão, Sr. Ministro das Obras Públicas e dos Transportes, mas precisamente sobre a área dos transportes que eu gostaria de questionar o Sr. Ministro. Muito concretamente, em relação a uma questão que já aqui hoje foi levantada, que nós também não queríamos deixar de abordar, que ficou o congelamento do preço dos passes para os transportes públicos coletivos. Esta foi uma medida anunciada pelo Governo, aliás, com a intenção de auxiliar as pessoas com menos rendimentos e também de servir de incentivo à utilização deste transporte coletivo. E esta é uma questão fundamental do nosso ponto de vista, porque em termos energéticos, alterações climáticas, é um aspecto fundamental à promoção do transporte coletivo. Ora, acontece que, depois do anúncio desta medida, percebemos que o Governo apenas se referia às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, no que diz respeito ao congelamento. Os verdes, aliás, questionaram esta questão, perguntaram ao Governo e então como é que fica o resto do país, e o Governo disse que estaria disponível para auxiliar os municípios com que diz respeito a essa matéria, designadamente aqueles que têm sistemas municipais de transportes. Ora, o que acontece é que nós gostaríamos de perceber, em termos deste Orçamento de Estado, como é que isso aparece contemplado e previsto para o ano 2009. Porque nós sabemos, por exemplo, que em termos do Instituto de Mobilidade dos Transportes Terrestres, isto de ECOS, que tem vindo chegar à Assembleia da República, que este Instituto diz ainda não ter instruções sobre como deve agir no que diz respeito a este apoio concedido aos municípios. Portanto, eu gostava de saber se é através deste Instituto que vão passar esses apoios ou não, de que forma é que isso se vai operacionalizar, o que é que já está no terreno e o que é que está previsto para 2009. E o mesmo se pode colocar em relação às indenizações compensatórias. Porque, como sabemos, os municípios que decidiram e bem implementar sistemas de transportes coletivos nas suas autarquias, com vista não só a combater o progressivo uso do automóvel particular, mas também com vista a melhorar as condições de mobilidade das suas populações, assumiram um encargo importante e, no entanto, não têm visto ao longo destes anos a respectiva com participação da parte do Estado, o que significa que esses municípios são, como nós já aqui dissemos várias vezes, pagam triplamente os transportes, pagam os seus próprios transportes, pagam através dos déficits orçamentais das autarquias que têm que despender uma importância considerável para manter esses transportes em funcionamento, depois pagam em termos de orçamento de Estado os transportes quando o Governo apoia as áreas metropolitanas e não apoia o resto do país. Portanto, esta era mais uma questão que eu deixava ao Sr. Ministro. Por outro lado, as questões de transportes ferroviários, Sr. Ministro, deixando agora, enfim, de lado temporariamente a questão da aposta na alta velocidade, que o que nós temos assistido e temos receio é que ela conduza a uma desgraduação, designadamente com respeito à linha do Norte, em relação ao tipo de mobilidade e tipo de serviço ferroviário que vai continuar a prestar aos portugueses. E digo isto porque nos parece, dos recentes desenvolvimentos do Governo, que haverá uma tentativa de passar tudo quanto é ligações de alta velocidade, não digo apenas alta velocidade nova, anunciada, mas nos serviços, por exemplo, de intercidades, ou Alfa, que estes deixem de estar presentes na linha do Norte. Eu gostaria que confirmasse se isto é uma intenção a longo prazo ou não, e a transformação da linha do Norte apenas, porque o grande argumento, como Vossa Excelência certamente sabe, é que a linha do Norte está congestionada e que, portanto, isto poderia implicar a saída de todo esse tipo de serviço para outros tipos de linhas e deixar a linha do Norte sem esse tipo de serviço. Na relação ao mapa de modernização, de transportes ferroviários. Eu gostaria de dizer, Sr. Ministro, que nos preocupa, naturalmente, o futuro de determinadas linhas em determinadas regiões, designadamente as linhas de via estreita do Corgo, do Tâmega ou do Tua. Naturalmente não vou trazer aqui à baila as questões dos acidentes da linha do Tua, que certamente teremos a ocasião de discutir na Comissão de Obras Públicas brevemente, esperamos nós. Mas o que eu gostava de saber, muito obrigado, Sra. Deputada, sempre atenta, mas o que eu gostava de saber, em relação à conclusão do Plano Estratégico da Linha do Norte, da Linha do Douro, eu gostaria de saber em concreto o que é que está previsto. Designadamente, está previsto o alargamento da linha até, ou a reabertura da linha até Barca d'Alva, como o Governo já aventou em determinadas alturas. Também gostaria de saber se está prevista a eletrificação até à Régua, ainda durante o ano de 2009. E se está prevista também o alargamento da linha, uma vez que a linha dupla só existe até Caído. E nós perguntamos isto, percebemos que já existe projeto e não é há pouco tempo, já existe projeto há muito tempo para isso, e, no entanto, essa obra nunca mais sai do papel. Outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com a alteração de traçado da linha do Norte na zona de Santarém, que, enfim, um processo está a avançar, o estudo de impacto ambiental já foi concluído, já existiu declaração de impacto ambiental, e a grande questão é que é o atraso que essa obra pode levar. A pergunta é se corre o risco da prometida também resolução do problema das passagens de nível que existem naquele troço, finalmente o desnivelamento das passagens de nível, se vai ficar adiado com esta promessa da alteração da traçada da linha do Norte entre Val de Santarém e Mato Miranda, que não se sabe quantos anos ainda é que poderá demorar, e este é um troço particularmente perigoso, onde acidentes têm decorrido. Ainda em relação a linhas ferroviárias convencionais. A determinada altura, o Governo anunciou também a intenção de modernizar a linha da Beira Baixa, designadamente desde Castelo Branco até à Guarda. Foram anunciados alguns valores na ordem dos 150 milhões de euros prometidos pelo Governo. E, no entanto, aparentemente, segundo o que agora se veio a saber, existe a intenção de realizar a modernização de 38 quilómetros de linha da Beira Baixa entre Castelo Branco e Valprazeres. Isto representa apenas 38 dos 72 quilómetros inicialmente previstos. Ora, sendo que esta promessa vem já desde 2005, eu gostaria de saber, Sr. Ministro, o que é que irá avançar de facto em 2009 e para quando é que se prevê a atualização da modernização desta linha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes. E agora sim, Sr. Ministro, tem a vossa excelência a palavra para responder. Queria dizer, naturalmente, Sr. Ministro, se quiser delegar no Estado de Estado, Ana Paula Vitorino, ou no Secretário de Estado Paulo Campos, poderá naturalmente fazê-lo. Respeitando também a igualdade de armas, face aos 60 minutos das 6 intervenções antecedentes, o Sr. Ministro tem naturalmente também 60 minutos para responder. Tem a vossa excelência a palavra.
Muito obrigado, Srs. Presidentes. Bom, Srs. Deputados, é um volume grande de perguntas, procurarei responder a todas, e eu e os senhores que está assustado, embora muitas delas, devo dizer, que são repetitivas. Eu já vi que alguns senhores deputados, quando não concordam com as respostas, dizem que a gente ainda não respondeu. Mas eu darei outra vez a mesma resposta e temos que ficar assim, não é? Bom, primeira questão, sou deputado Jorge Costa. O senhor deputado emitiu dúvidas sobre se este orçamento era para cumprir. O que eu lhe posso dizer são duas coisas. Primeiro, do nosso ponto de vista, é. Segundo, temos o historial, que eu me lembro, este governo que apresentou aqui orçamentos retificativos, como sucedeu nos anteriores governos liderados pelo PSD, em que chegaram a apresentar mais de um orçamento retificativo por ano. Depois, endividamento, o senhor deputado lança esta questão, que eu compreendo que é uma questão pertinente. Há uns projetos de investimento e outra atividade económica, ao recorrer a crédito, principalmente a crédito externo, provoca um endividamento da economia portuguesa. O endividamento público. É verdade, o problema é que o Sr. Deputado não explicou como é que pode resolver esse problema do endividamento público. Eu não vejo que parando a atividade económica, provocando o atraso do país, a estagnação do país, da sua modernização, da sua melhoria da competitividade, possa resolver o problema do endividamento público. A nossa opinião, o problema do endividamento público resolve-se com mais prestações, portanto, produção de mais produtos que tenham competitividade e colocação no mercado internacional, e com a maior produção interna que substitui importações, enfim, um conjunto de medidas que todas que exigem o desenvolvimento económico e o desenvolvimento das infraestruturas do país. Eu vou-lhe só dar um exemplo, Sr. Deputado. Eu estive há dias na inauguração da nova linha da Mitsubishi, no Tramagal. E o Sr. Deputado quer que eu lhe diga qual foi o principal investimento que os proprietários da Mitsubishi disseram que precisavam para poder desenvolver aquele projeto. Era que construíssemos o IC9 para poder dar entrada às matérias-primas e saída aos produtos. Ou seja, as infraestruturas, uma das objetivos que tem, além da mobilidade das pessoas, da qualidade de vida, etc., é também para permitir o desenvolvimento económico, a colocação das empresas e a atração de investimento privado, para que se possam produzir produtos que sejam transacionáveis e para que o país possa ter uma mais equilibrada balança externa e que por essa via possa combater o endividamento público. Eu não estou a ver outra forma, mas o Sr. Deputado, se tiver outra, espero que o seu partido, quando um dia eventualmente venha a estar no poder, o possa utilizar com resultados. Depois, Sr. Deputado, eu tenho ouvido muitos conselhos, o Sr. Deputado citou até algumas pessoas do Partido Socialista. Bom, quem governa é o governo, não é como calcula, e o governo ouve com toda a atenção, quer as pessoas que são da área do Partido Socialista, quer as pessoas que são da outra área. Isso está fora de questão. Nós não somos autistas, nós ouvimos o que nos dizem e refletimos naquilo que nos dizem. Mas, no essencial, o que nos têm dito, não é que se deve rever no sentido em não fazer. Isso é uma interpretação abusiva, Sr. Deputado, se me permite. O que muitas pessoas têm dito é que o governo deve reapreciar. Será que ainda se justificam este ou aquele empreendimento? Bom, eu já tenho dito, e o Sr. Primeiro-Ministro também já disse, claro, temos que apreciar, já reapreciámos. E a nossa conclusão é que ainda mais urgente, mais imperioso, se torna neste momento desenvolver o nosso programa de infraestruturas. Portanto, a apreciação foi feita. Depois, o Sr. Deputado também faz a referência ao problema, que já não é a primeira vez, das gerações futuras. Ó, Sr. Deputado, vamos ver se acertamos nisto. Quem vai pagar estas infraestruturas, por exemplo, rodoviárias, quem é? São os utilizadores dessas infraestruturas, na altura em que são os utilizados. Esta geração pagará pela sua utilização dessas infraestruturas, as gerações futuras pagarão pela sua utilização dessas infraestruturas, porque elas vão ser pagas pela sua utilização. É exatamente este o critério do modelo, do modelo de sem financiamento, que promove, de facto, um equilíbrio intergeracional, porque nem estamos nós a construir umas infraestruturas que vamos usar numa determinada geração e que depois acabam essas infraestruturas e vão ser pagas por outra. Tem, é a sua utilização, é a sua utilização, Sr. Deputado, é a sua utilização. Mas mais, Sr. Deputado, e depois também não percebo, Sr. Deputado, e o Sr. Deputado foi Secretário de Estado das Obras Públicas, como é que vem pôr esta questão de só haver um diferimento de 5 anos para começar a fazer os pagamentos? Ou seja, o que se, há um diferimento para que as estradas comecem a ser pagas, não, depois começam a ser utilizadas. Desculpe, mas esse diferimento de 5 anos, foi o que os senhores aprovaram para a concessão do Douro Interior, ou do Douro Litoral, do Grande Porto, peço desculpa. Foi essa? Foi? Quer que eu lhe mostre o relatório? Eu posso mostrar. Mostre, mas eu vou-lhe mandar a sua resolução de Conselho de Ministros. Depois, os senhores deputados, o senhor deputado diz-me que tem feito pedidos pelo PSD. Ó, senhor deputado, eu respondo a muitos pedidos que todos os senhores deputados me fazem. Aqui, por escrito, etc. E o senhor deputado, insisto em dizer-lhe que essa desculpe que lhe diga, há uma certa mistificação, perdoa umas palavras, nessa questão dos juros. Porque os senhores deputados devem saber, e tornem a dizer, que já foi inapossível, já foi membro do governo, que um governo que anunciou como o projeto mais emblemático para o século XXI, que é da alta velocidade, que não tem estudos sobre a alta velocidade, não tenho a mínima dúvida, eu não lhe faço essa acusação. O senhor deputado deve estar carregado de estudos sobre a alta velocidade para poder fazer uma afirmação dessas. Além disso, o estudo sobre a alta velocidade, o modelo de negócios, a procura, o planeamento, está todo exposto, senhor deputado. Não preciso que eu lhe carregue da NEP para uma pena e lhe ofereça uma pena. Mas estão lá todos, senhor deputado. Quer algum concreto, diga-me que eu digo qual é o setor onde vai buscar. Depois, o senhor deputado fala sempre em custos. Fala nos custos deste projeto. Sabe que os projetos têm duas coisas, os componentes são muito importantes, são os custos e os benefícios. Portanto, falar só em custos não significa nada, todos os projetos têm custos. A questão que se põe é saber se tem mais benefícios do que custos. E, como está demonstrado nos estudos de viabilidade económica, muitos dos quais vêm do seu tempo, porque torna a dizer, no caso, por exemplo, do projeto de alta velocidade, foi considerado pelo então Primeiro-Ministro Durão Barroso, que fazia parte, como diz as finanças, a doutora Manuel Ferreira Leite, que era um projeto da maior importância estratégica, um projeto para o século XXI, era assim, foi classificado e apresentado pelo país com um filme, um PowerPoint de Portugal em movimento. Bom, portanto, Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado, o investimento público é visto em todos os países e verá que na América também é. Só que, provavelmente, o Presidente Obama considerou isso tão evidente que não estava a pensar que precisava esclarecer o seu deputado. Provavelmente teria falado nisso. Mas verá, como verá, vai ser uma das prioridades, aliás, já está a ser, para ajudar a recuperar a economia americana. Depois, Sr. Deputado, o Nunes e Nelson Baltazar, os investimentos que nós temos feito no setor de transportes, que resulta muito da visão estratégica integrada que está consubstanciada nas orientações estratégicas para os vários setores e que agora está a ser concluída no plano estratégico de transportes. O senhor deputado não ouviu Jorge Costa, mas eu disse que está a consulta pública até o final deste ano ou no princípio do ano que vem e estará aprovado no primeiro trimestre do próximo ano. Permitem, precisamente, promover uma mobilidade mais racional, mais sustentável, como nós referimos, porque permite integrar os vários modos de transporte naquilo que diz respeito às respostas à mobilidade. E, por isso, quando nós encaramos projetos, como os temos vindo a fazer no domínio rodoviário, em que cerca de 90% do investimento destas novas concessões que estão lançadas se destina a ligações no interior e se destina a ligações transversais do litoral interior e do interior à fronteira com a Espanha, elas traduzem uma clara opção pela promoção do desenvolvimento das regiões mais atrasadas do nosso país e pela coesão territorial que é necessário estabelecer para que todo o país se possa desenvolver de uma forma mais equitativa. É que são conhecidos, há muitos estudos de económicos na matéria, que o investimento em infraestruturas de transportes tem uma repercussão na economia, há alturas que falam em 5, 7, 8 vezes o valor, cada euro investido, o como se repercute. E nós temos claramente a visão do que é que se tem passado com a nossa rede de autoestradas à medida que ela vai sendo alargada, para ver como é que as regiões que vão sendo servidas pela rede beneficiam muito e têm crescimento e têm maior... Hã? Não, vê-se, assim que os senhores deputados reivindicam muito. Bom, depois, o senhor deputado Abel Batista, o senhor deputado deve estar de facto distraído, como pôs em hipótese, porque o discurso não é o mesmo. O senhor deputado diz que vamos arrancar. Não. O TGV já arrancou. Já, não sei se deu por isso. Já foi lançado o primeiro concurso. Pulseirão até... Não. Não, senhor deputado. Eu disse que eu estava a historiar ao longo deste mandato que neste governo arrancou com esse projeto. Como sabe, que eu estava parado, estava em stand-by. Este governo arrancou com esse projeto TGV. Ele está em andamento. Foi já lançado o primeiro concurso. Vamos adjudicar para o ano e vamos lançar todos os outros. Como também a televisão digital terrestre. Acabou de ser adjudicado já, o senhor sabe, quer para os canais livres, quer para os canais pagos. Como as redes de nova geração. Já foram primeiras 6 escolas ligadas com a rede de nova geração. Não vai arranjar, está em marcha. Bom. Depois, deputado fala ainda de que fazem umas contas sobre a despesa do Ministério. Eu estou a dizer, Sr. Deputado, a despesa do Ministério das Obras Públicas desceu desde 2005 até agora, desceu 20 e tal por cento. Se não estou em erro, disse-lhe há pouco o número exato, e este é um facto. Despesas de funcionamento, não estou a pôr as despesas de investimento, e o pessoal diminuiu 20 e tal por cento. É um facto, desceu 13% entre 2005 e 2009. E as despesas, e o pessoal, o número de quase só, diminuíram 20 e tal por cento também, e o número de cargos dirigentes também diminuiu. O pessoal diminuiu 21,5% e o número de cargos dirigentes também diminuiu 22%. Estes são factos, Sr. Deputado. O Sr. Deputado quer fazer comparações de pormenor, eu posso-lhe descer ao pormenor só para dar um exemplo. Porque é que, relativamente ao ano passado... Não, Sr. Deputado. Mas, ouça, o Sr. Deputado está a ver que nós estamos a lançar um projeto só em concessões estão neste momento em curso 3,7 mil milhões de euros. Para a rede de alta velocidade, 8 mil milhões de euros. Claro que isso exige que haja trabalho de consultoria externa. Aliás, se não fizéssemos, o deputado provavelmente estava a bramar que o Ministério não recorria a estudos independentes e pessoas altamente competentes. Não é? Diria-me o contrário. Não, nós recorremos na medida necessária e de acordo com o volume dos projetos que temos a fazer, aquilo que são consultorias necessárias. Depois, vejo que o deputado não partilha com satisfação, não partilha da ideia que não há dinheiro para nada, nem que só se deve fazer investimentos que não recorram ao endividamento, até porque me pediu uma ligação da A3 a Paredes Coura. Espero que depois o Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas responda a esta matéria. Depois, Sr. Deputado Eugênio Rosa. O Sr. Deputado, eu torno a dizer, todas as informações do Estado de Portugal têm todas as informações sobre todas as concessões, uma a uma, no site da Estado de Portugal e no site do Ministério das Obras Públicas. Um momento. Estava a falar das cidades. Todos os projetos, concessão uma a uma, quanto custa, quantos quilómetros, etc, etc. Estão lá todas. Depois, também, nós não estamos a fazer uma ênfase especial no setor rodoviário contra o setor ferroviário. Aliás, fomos ver, em termos de volume de investimento, o que se vai investir no setor ferroviário é para aí três vezes o que se vai investir, com estes projetos que estão em cima da mesa, para aí o triplo do que se vai investir na rede rodoviária. Já falei, só na rede de alta velocidade são 8 mil milhões de euros, mais a rede convencional será mais 1 mil milhões de euros, 1.700 milhões de euros, estava aqui a precisar o Sr. Secretário de Estado. Portanto, o senhor Deputado, não é verdade. Nós estamos a fazer um forte investimento na rede ferroviária. Estamos a fazer um forte investimento na rede ferroviária. E as estradas que estão previstas, não há aqui nada de novo que não aquilo que o Sr. Deputado, julgo que ainda estava no Parlamento nessa altura, aprovou. O que nós estamos a concretizar é a PRN 2000. Não era deputado nessa altura? Ah, não era. Então, se calhar foi por isso que não tinha votado contra. Mas o PRN 2000 foi aprovado por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade do Parlamento. Certamente porque o Parlamento considerou da maior importância que fosse concretizado. É o que nós estamos a fazer. Depois há aqui outra confusão que convém clarificar. É que o Sr. Deputado diz, e é verdade, que a capacidade de financiamento não é ilimitada. A capacidade de recurso ao crédito não é ilimitada. Pois é. Agora, o Sr. Deputado parece induzir que a forma de resolver essa questão, de resolver essa equação da limitação, é uma via administrativa. O Sr. Deputado diz, olha, este projeto que tem uma má avaliação, tem pouco interesse económico, não se paga a si próprio, esse é que deve, os bancos devem emprestar. Aquele outro, não empresta, não. É o próprio sistema. Exatamente. Os bancos emprestam dinheiro. As entidades que fornecem crédito disponibilizam esse crédito, que é limitado. Os projetos aparecem para concorrer. Garanto-lhe que são os projetos, são os melhores projetos, aqueles que têm capacidade de obter esse crédito. E a verdade, Sr. Deputado, é que até agora nem na rede de alta velocidade apareceram 4 grandes consórcios envolvendo mais de 30 empresas. Nem na rede rodoviária, dos 9 consórcios que lançámos, houve algum que tivesse ficado em branco, houve algum que tivesse ficado até agora. Pode ser que venha a suceder, mas ainda não sucedeu. E não é a primeira vez que há um concurso que é anulado porque não aparecem propostas satisfatórias e pode vir a suceder, mas não é por falta de propostas. Depois, senhora deputada Helena Pinto, a senhora deputada é das tais perguntas. Eu já respondi precisamente a essa pergunta variedíssimas vezes. E a senhora deputada insiste a perguntar. Já lhe disse. Primeiro, na privatização, o nosso projeto de financiamento para o novo aeroporto envolve a privatização parcial da ANA, a que eu acrescentei, maioritária da ANA, ao senhor deputado, maioritária da ANA, e associada à construção e exploração do novo aeroporto no contrato de concessão. Pronto. O modelo concreto, senhor deputado, ainda o governo não apresentou, nem lhe vou apresentar hoje, mas vou-lhe apresentar dentro de pouco tempo. Depois, nós não consideramos, eu também já expliquei isso à senhora deputada, que não há aqui nenhuma questão ideológica na nossa cabeça. Nós não consideramos que a gestão do aeroporto, independentemente da grande importância que tem como a infraestrutura de transporte no setor aeroportuário, não nos parece que seja necessário, que seja imprescindível, seja uma coisa conceptual, que o Estado seja dono dessa infraestrutura. O que precisamos é que ela seja posta ao serviço público, do serviço do interesse nacional. E isso resolve-se, essencialmente, com o contrato de concessão, o seu cumprimento e a atuação das entidades reguladoras. O Estado pode ser proprietário de tudo, de parte ou não, não é para nós uma questão ideológica. É uma questão de onde aplicar os recursos públicos, que, tal como o recurso ao crédito também é limitado. E o Estado tem os recursos que tem e tem que saber onde é que os coloca, onde é que os aloca. E, portanto, não nos parece que se justifique alocar os recursos do Estado 100% à infraestrutura aeroportuária ao nível dos aeroportos. E, portanto, é essa a razão pela qual, uma das razões, não é a única, também tem que ver com a partilha de riscos no que diz respeito à gestão e exploração do aeroporto, enfim, e muitas outras matérias que já abordei nesta reunião. Quanto neste Parlamento? Quanto à questão dos estudos de impacto ambiental? Senhor Deputado, eu também já respondi publicamente, não aqui no Parlamento, não tive a oportunidade, mas tenho muito gosto de explicar. O que foi dito, vamos lá ver, como calculará o Ministério das Obras, vai cumprir todas as regras ambientais, todas as leis ambientais, nacionais, diretivas comunitárias, etc. Não há qualquer hipótese de fazer de outra maneira, nem seria legítimo fazê-lo, nem seria possível fazê-lo. São projetos que fazem parte da rede transeuropeia de transportes, temos não só a nossa legislação, mas as próprias diretivas comunitárias. Portanto, isso vai ser cumprido. Ou seja, não pode haver nenhuma adjudicação deste projeto sem que haja, seja emitida a transeuropeia. Sim, sim. Um momento, Sr. Deputado, é capaz de chegar ao fim. Não pode haver, estou-lhe a falar do ponto de vista legal, não pode haver nenhuma declaração de impacto ambiental sem que essa declaração tenha sido emitida. Agora, é evidente que é fundamental, ou é muito importante, termos os resultados dos estudos de impacto ambiental na altura em que se faz o concurso, para que os concorrentes saibam, tenham essa informação. Quanto maior for a informação que os concorrentes têm, melhor serão as propostas que podem apresentar. Portanto, também é desejável que, logo na altura do concurso, para a empreitada ou para a concessão, exista essa informação que esteja disponibilizada. Estamos claros. Agora, Sra. Deputada, como calcula um concurso destes, pode ter vários contornos e várias fases, não é? E, como eu já disse publicamente, imagino que este concurso passa por uma fase de pré-seleção de concorrentes. A única coisa que eu quero saber é qual é a sua experiência em gestão de aeroportos, qual é a sua capacidade financeira, enfim, um conjunto de itens para selecionar os concorrentes a quem depois vou lançar o concurso. Bom, eu para fazer essa pré-seleção, isto é o início do concurso, é a primeira fase, digamos assim, para essa seleção eu não preciso ter nenhum estudo de impacto ambiental já aprovado. Então, Sr. Deputado, esteja descansada que, tal como até agora, a decisão sobre a localização, a última localização no Campo de Alcochete, foi precedida de estudos de avaliação ambiental estratégica feitas pelo, mandadas fazer pelo Governo, e que vamos cumprir todas as questões ambientais e toda a legislação ambiental portuguesa e comunitária. Quanto ao congelamento dos passes sociais, eles foram, como estava a referir, a sumarizar aquilo que mais relevante tínhamos feito ao longo do nosso mandato. Esse congelamento dos passos sociais está em vigor até ao final deste ano. Teremos oportunamente que analisar, tal como analisámos no passado, em função da inflação, do aumento dos preços combustíveis, etc. Senhora deputada, torno-lhe a dizer, tal como disse o senhor deputado Eugênio Costa, os custos do Estado não são infinitos. Portanto, há que os aplicar da forma mais racional. É isso que nós estamos a fazer. Senhor Presidente, vou passar agora a palavra ao Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas e depois à Senhora Secretária de Estado dos Transportes.
Eu começaria esta minha intervenção lendo algumas citações produzidas, enfim, não aqui no Senado, mas na outra sala desta Assembleia, em que se dizia: estamos perante o mais brutal corte no investimento público realizado nos últimos anos. Ou ainda, se dizia, perante a falência total do caminho seguido, o Governo em desespero opta pela decisão drástica e com esta dimensão inédita de travar cegamente o investimento do Estado. Esta travagem, especialmente grave no setor das obras públicas, tem consequências gravosas para as populações. Ou ainda dizia-se mais, defrauda legítimas expectativas e necessidades das populações que necessitam destes investimentos. Ora, isto não tem muitos meses, foi produzido num debate de urgência feito à equipa do Ministério das Obras Públicas, por uma interpelação feita pelo Partido Social Democrata e foi preferida pelo deputado Jorge Costa há poucos meses, Sr. Ministro. Há poucos meses, Sr. Deputado. Isto mostra bem...
Sr. Deputado, pediria silêncio, porque com este barulho de fundo não se consegue ouvir nada. Muito obrigado.
Quando confrontadas estas declarações com as que hoje assistimos, ou que temos vindo a assistir nos últimos momentos, demonstra bem aquilo que está a acontecer no principal partido da oposição. Estas declarações foram feitas, aliás, quando o Governo estava a produzir um trabalho, um enorme trabalho para pôr as contas públicas em dia. Estava não apenas a fazer esse trabalho para colocar as contas públicas em dia, como também estava a fazer o trabalho que era necessário, que era priorizar aquilo que são os investimentos públicos necessários ao país. E durante essa fase em que estivemos a pôr as contas públicas em dia e a fazer os trabalhos, os estudos, a refletir, a interagir com as populações, com a sociedade civil, relativamente àquilo que são os investimentos necessários ao país, o Partido Social Democrata acusava o Governo de nada fazer e de defraudar as expectativas das populações. Hoje, quando essas expectativas e essas necessidades se mantêm, quando por força do trabalho executado estamos em condições de executar os projetos prioritários, porque temos as contas públicas em dia, quando é mais numa situação de conjuntura de crise internacional, em que perante esta crise internacional a principal arma que todos os governos do mundo estão a utilizar é o investimento público, e portanto quando é mais necessário que este investimento público seja executado, pois o PSD vem agora exigir que os investimentos parem, que não há dinheiro para nada, etc, etc. Senhor Deputado, o senhor só é do contra, seja lá o que a gente faça. Se o Governo faz, os senhores dizem que não devemos fazer. Se nós não fazemos, os senhores dizem que nós devemos fazer e que nós estamos paralisados. Os senhores expliquem ao país verdadeiramente as vossas opções, porque a única opção que têm de fundo, a opção verdadeira, aquela que vos move, é serem do contra e não trabalharem em prol daquilo que é, obviamente, o melhor para o país. Relativamente à questão dos investimentos nas novas estradas, dizer e clarificar, aliás, o Sr. Deputado Eugênio Rosa, enfim, referiu-se às Estradas de Portugal S.A., enfim, relativamente às contas, foi um pequeno lapso, mas que não tem nenhum problema, Sr. Deputado. É um pequeno lapso de linguagem, mas que demonstra bem que quando se refere relativamente a estes investimentos em estradas, se aplica a autoestradas. Não é verdade. O investimento nas novas estradas, o pacote de 1.316 km que lançámos de novas estradas, apenas 612 são autoestradas. A maioria, portanto, 700 e qualquer coisa quilómetros, são outras estradas. Estradas nacionais, também itinerários principais e itinerários complementares. É isso que estamos a fazer, porque essa é a política que achamos mais adequada. E, sobretudo, lançámos este pacote de infraestruturas rodoviárias, obviamente para satisfazer as necessidades e para não defraudar as legítimas expectativas das populações, nomeadamente para resolver problemas de mobilidade, para executar o Plano de Rodoviário Nacional, que foi aprovado, como há pouco se referiu por todos os senhores deputados na altura, ao tempo, para trabalhar no combate à sinistralidade rodoviária. Recordamos os excelentes números que temos vindo a obter nesta matéria, para desenvolver economicamente as regiões, mas sobretudo para assegurar uma matéria que nós consideramos fundamental, que é a coesão territorial. E neste momento de crise, é também importante não apenas falarmos na coesão social, mas também na coesão territorial. E destes 1.300 quilómetros, 1.200 são no interior do país ou são ligações do litoral ao país, que demonstram bem o modelo de desenvolvimento deste governo nesta matéria. É por isso que é extremamente importante salientar hoje que este pacote rodoviário, estas prioridades que estão a ser lançadas, este pacote de infraestruturas rodoviárias, de novas concessões, estas infraestruturas foram pensadas exatamente associadas àquilo que é o modelo de desenvolvimento que temos para o país, um modelo de desenvolvimento harmonioso e coeso. Relativamente à questão dos estudos, Sr. Deputado, relativamente a esta matéria é muito fácil transmitir todas as informações, porque elas ou estão disponíveis ou, se não estão, há argumentos bons para eles não estarem disponíveis. Estão disponíveis os estudos prévios, incluindo estudos de tráfego submetidos a avaliações de impacto ambiental, que por acaso até foram públicas. Estão disponíveis projetos base, que em alguns casos serviram para definir a geometria estressada. Estão disponíveis também estudos de viabilidade económica para aferir a viabilidade económica de cada projeto para um prazo de 30 anos, para determinar receitas e custos, fluxos financeiros para as estradas de Portugal ou ainda estudos económicos a 75 anos, que é o período de vida da concessão das estradas de Portugal. Alguns destes só estão disponíveis ou só passaram a estar disponíveis depois de uma fase muito avançada do processo concursal, porque elas são peças integrantes do processo concursal. Ou melhor, a avaliação das propostas entregues pelos concorrentes depende destes estudos, ou seja, da proximidade, por exemplo, dos estudos de tráfego destes concorrentes relativamente àquilo que são estimativas do Estado. E nessa matéria, se publicássemos todos estes estudos previamente, todos estes dados previamente, obviamente queríamos a defraudar aquilo que é fundamental em sede de concurso público. No entanto, todas as concessões, nomeadamente face aos requerimentos feitos pelo Sr. Deputado, eles foram respondidos logo que estas concessões, no caso a Autoestrada Transmontânea Douro Interior, avançaram na sua fase concursal, logo que foram concluídos a entidade adjudicatária. E nessa matéria, gostaria também de transmitir que não apenas existem estudos, como estudos que são disponíveis, como, ao contrário daquilo que os senhores deputados têm vindo a dizer, os resultados dos concursos demonstram que aquilo que temos vindo a obter nesses concursos custa menos ao país do que aquilo que eram as nossas estimativas iniciais. Nessa matéria, deixem-me vos dizer, por exemplo, que os resultados obtidos na autoestrada transmontana, em que o concorrente a quem vamos adjudicar apresentou uma proposta em termos dos custos totais de construção e de operação dessa autoestrada durante os 30 anos, 25% abaixo daquilo que eram as estimativas que o Estado tinha, como foi anunciado no dia em que informámos publicamente da escolha do adjudicatário para esta concessão. Ou mesmo a mesma situação aconteceu na concessão do Douro. A estimativa era cerca de 1.000 milhões de euros no custo de construção e de operação ao longo dos 30 anos desta concessão, e a cotação feita da proposta vencedora foi de 800 milhões de euros, o custo global de construção
para a autoestrada transmontana.
A preços atuais de 2008. A mesma situação aconteceu relativamente ao Douro Interior, em que obtivemos propostas, aquela que venceu 11% abaixo daquilo que eram as estimativas do próprio Estado, nesses estudos. Ou seja, e a mesma situação vai acontecer no Baixo Alentejo, porque também no Baixo Alentejo já temos as duas propostas finais que demonstram exatamente isso mesmo, que também o custo global tido nesta concessão é inferior e as propostas são inferiores ao custo estimado, bem como o esforço financeiro que vai ser solicitado às Estradas de Portugal. Mas sobre esta matéria eu gostaria de ainda insistir, dentro do tempo disponível, relativamente à questão dos pagamentos e do diferimento relativamente ao início de pagamentos versus o início de construção. Nós estamos a falar de concessões, não estamos a falar de empreitadas. Uma empreitada, o pagamento do custo dessa construção é feito ao longo do tempo em que se desenvolve essa empreitada. Numa concessão, isso não acontece. Aliás, não há nenhum exemplo de qualquer concessão lançada no nosso país, nem no mundo, em que os pagamentos sejam feitos quando a execução da empreitada. Os pagamentos são feitos pela utilização. Essa é a filosofia, a grande diferença entre um contrato de concessão e um contrato de empreitada. É isso que aconteceu sempre. E, portanto, não se percebe estas questões, nomeadamente as questões colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Costa, relativamente ao diferimento nos pagamentos. Como há pouco o Sr. Ministro disse, há próprios contratos assinados pela Sra. Presidente do Partido Social Democrata, a Dra. Manuela Ferreira Leite, onde estas mesmas questões lá estavam. E onde, por acaso, o diferimento, no caso desta concessão do Grande Porto, foram de 5 anos. Mas há diferimentos superiores. Há diferimentos superiores. Por exemplo, na concessão Beira Anterior, o contrato foi feito em 1999 e os pagamentos iniciaram-se em 2005, 6 anos depois. Ou ainda na concessão Interior Norte, em que o contrato foi feito em 2000 e os pagamentos iniciaram-se em 2007. 7 anos depois, ou ainda as concessões Beira Litoral Alta e Concessão Norte Litoral, os contratos foram assinados em 2001 e os pagamentos se iniciaram em 2007, ou seja, 6 anos depois. Portanto, se nós prevemos uma cláusula de obrigatoriedade de 5 anos, até antecipamos todos estes prazos, nomeadamente alguns deles, onde foram feitos e assinados pela Sra. Presidente do Partido Social Democrata, Manuela Ferreira Leite, enquanto Ministra das Finanças à época. Ou seja, aquilo que se vem dizer, aquilo que se vem transmitir para a opinião pública, que se todos os dias se vem repetidamente afirmando, não corresponde à verdade. Porque aquilo que estamos a fazer em termos de concursos relativamente a infraestruturas rodoviárias é a prática habitual, porque é a prática adequada para estas matérias. Mas está claro, portanto, que relativamente a esta matéria de estudos, os estudos existem, os estudos estão disponibilizados, que relativamente ao prazo de pagamentos eles são semelhantes ou até são inferiores àqueles que eram a prática comum. Gostaria também que ficasse claro como é que se paga tudo isto. Porque essa também é uma informação que já disponibilizámos. E não apenas é uma informação que disponibilizámos, como temos vindo a atualizar à medida que vamos contratando estas infraestruturas rodoviárias. Nós sempre afirmámos que o conjunto deste pacote de concessões rodoviárias era financiado, ou seja, os seus encargos são financiados pelas receitas geradas pelas próprias infraestruturas rodoviárias. No caso, para o conjunto das concessões contratadas ou que vão ser contratadas nesta legislatura, a nossa estimativa é que as receitas de encargos futuros das Estradas de Portugal com estas subconcessões a preços constantes de 2008, para o período de vida do contrato de concessão das Estradas de Portugal, é de 6,5 mil milhões de euros favorável às Estradas de Portugal. Ou seja, as receitas obtidas neste conjunto de concessões são superiores aos encargos. Obviamente que há concessões que são deficitárias, há concessões que são deficitárias, há concessões que são superavitárias. Digo-vos um exemplo, a Grande Lisboa é uma concessão superavitária, a concessão do Douro Litoral é superavitária, a concessão do Túnel de Marão é superavitária nos 75 anos, a concessão do Baixo Tejo é superavitária, a concessão da Autoestrada do Centro é superavitária, ou seja, geram excedentes para as Estradas de Portugal. O conjunto destes excedentes destas concessões é superior aos déficits das concessões Transmontana, Douro Interior, Baixo Alentejo, Algarve Litoral, Litoral Oeste e Pinhal Interior, que são deficitárias. E o resultado é de 6,5 mil milhões de euros positivo para as estradas de Portugal a preços de 98. Neste momento, das concessões adjudicadas, que são Grande Lisboa, Douro Litoral, Túnel de Marão, a Autostrada Transmontana, que está em processo de adjudicação final, e Douro Interior, o saldo, neste momento, é positivo de 3,5 mil milhões de euros favorável, portanto, à Estrada de Portugal. Ou seja, é muito claro a forma como foi feito o estudo, é muito claro quais são os resultados obtidos, porque os resultados obtidos são melhores do que aquilo que eram as expectativas do Estado. As propostas que têm vindo a obter no mercado são inferiores, o seu custo é inferior àquilo que era a expectativa inicial, e esta previsão de 6,5 mil milhões favorável para a Estrada de Portugal, neste momento até terá que ser corrigida favoravelmente em função desta alteração. Para finalizar, gostaria de dizer ao Sr. Deputado Abel Batista que, relativamente às suas dúvidas sobre a forma como estão expressos no Orçamento de Estado, nomeadamente as despesas do valor das CUTs, que, Sr. Deputado, nenhuma das suas alternativas que colocou é adequada, nem é correta, porque o Sr. Deputado não está a ler bem o quadro onde se reporta. Em primeiro lugar, aquilo não são despesas de estradas do Orçamento de Estado. Aquilo é um quadro que diz as despesas de parcerias público-privadas. No caso, essas parcerias público-privadas são uma responsabilidade da Estrada de Portugal, portanto, não é uma despesa a sair do Orçamento de Estado. Ponto número um. Ponto número dois. O valor que ali está é a totalidade dos encargos com essas concessões. Portanto, não tem qualquer dedução de qualquer receita, porque as receitas não estão ali. Ali são apenas os encargos. A diferença entre encargos de um ano para o outro deve-se à forma, à atualização daquilo que tem que se pagar em cada contrato. Como o Sr. Deputado sabe, aquilo que pagamos por cada contrato tem a ver com o tráfego. E só é verificável depois do tráfego acontecer. Portanto, as expectativas que existem legitimam as variações em função das previsões que temos para cada um dos anos. E, portanto, em cada ano atualizamos em função dos melhores estudos disponíveis e em função daquilo que é a realidade. E a realidade permite-nos dizer que o custo também dessas autoestradas tem vindo a ser inferior àquilo que eram as nossas expectativas, porque neste caso concreto o tráfego também tem sido inferior àquilo que é o que se tem verificado. E, portanto, nessa matéria, Sr. Deputado, tem que perceber o que está inscrito no Orçamento de Estado nesse contexto.
Secretário de Estado, Ana Paula Vitorino tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, obrigado pelas perguntas colocadas. Sr. Deputado Jorge Costa, a página 205 do relatório do OE 2009, em que diz concessões ferroviárias. E diz o seguinte: em 2010 e 2011 foi incluída a previsão dos pagamentos de Estado na fase de construção relativos ao projeto de alta velocidade, trouxe por Serão-Caia, do Eixo Lisboa-Madrid. Estima-se que a contribuição do Estado na fase de construção para todo o eixo possa ascender a 1.500 milhões de euros. Sr. Deputado, isto são estimativas, naturalmente que nunca poderão estar aqui inscritos valores, uma vez que não existem ainda concessões. Existe apenas um concurso que foi lançado por Serão-Caia e cuja estimativa está aqui incluída. Com certeza que para o ano teremos todo o prazer de vir aqui discutir já valores em concreto, porque já haverá concessão. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Abel Batista, gostaria de dizer o seguinte, Sr. Deputado. De facto, já há custos, despesa efetiva com a linha de Gondomar e com a linha de Santo Ovídio. Estas despesas, até, numa das situações, até ultrapassam aquilo que estava previsto, mas na verdade são despesas com projetos e despesas com expropriações. Ambos os concursos foram lançados. A linha de extensão a Santo Ovídio está em fase de avaliação de propostas e a linha de Gondomar está em fase de adjudicação depois de decorridos todos os procedimentos legais. E essa, de facto, já tem valor de expropriações gastos. Mas também, relativamente à ligação rodoviária ao Porto Viana do Castelo, estimamos que ainda possamos lançar o concurso este ano, assim que for resolvido o problema do ponto de vista da classificação como de interesse público e o que faz com que, depois de ter-se percorrido todo o processo de impacto ambiental. Aliás, é uma obra que do ponto de vista do IPTM, já esteve em fase de ser lançada e que naturalmente teve alterações devido a modificações e desejos legítimos por parte da Câmara Municipal para que fosse melhorada a solução que havia, o que faz com que agora estejamos em condições de lançar um bom projeto que satisfaz o interesse público, quer do ponto de vista do Porto de Viana do Castelo, quer do ponto de vista das populações. Mas, Sr. Deputado Eugénio Rosa, de facto, Sr. Deputado, como já o Sr. Ministro disse, está a fazer mal as contas. Não vejo como é que é possível algum dos senhores deputados, olhando para este orçamento e olhando para as intenções e para aquilo que está expresso no orçamento quanto às intenções para o setor ferroviário, que seja possível alguém dizer que este setor é um setor que é minoritário relativamente ao setor, por exemplo, rodoviário. Só que dificilmente se consegue pensar que um investimento previsto de cerca de 11 mil milhões de euros que fica aquém daquilo que é o setor rodoviário. Sim, porque, Sr. Deputado, não vamos sequer admitir a hipótese de considerar que a rede de alta velocidade é outra coisa que não seja rede ferroviária, Sr. Deputado. Porque se nesse caso, se dividirmos por rede ferroviária de alta velocidade, também teremos que dizer que existe a rede do tempo em que os animais falavam, existe a rede diesel, existe a rede complementar, existe a rede principal. Não, Sr. Deputado, tenha paciência, mas efetivamente nós olhamos para a rede ferroviária como um todo, e é esse de facto, e esse de facto o segredo da estratégia de sucesso do sistema ferroviário. E sabe porquê, Sr. Deputado? Porque aquilo que falta ao sistema ferroviário deste país é efetivamente uma devida hierarquia como existe no sistema rodoviário. No sistema rodoviário existem autoestradas, existem IPs, existem ICs, existem estradas municipais, existem estradas locais, e é o que vai existir para o sistema ferroviário para que efetivamente se possa ter uma verdadeira hierarquia e oferecer um bom sistema de mobilidade ferroviário à população. A população, quando vai apanhar um comboio, não lhe pergunta, oh, desculpe, o comboio é de alta velocidade ou o comboio é rede convencional? Não, Sr. Deputado, não é assim. Nós temos vários serviços ferroviários para oferecer e este é absolutamente essencial. E quanto à sua pergunta que quais são as linhas em que os proveitos são superiores aos custos, Sr. Deputado, eu devo dizer que essa pergunta também é perigosa. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque a argumentação que o senhor quer utilizar para justificar investimentos da rede convencional é a mesma argumentação que está a querer utilizar para atacar a rede de alta velocidade, Sr. Deputado. Sabe porquê? Porque a resposta honesta é: não há linha ferroviária nenhuma em Portugal ou no mundo em que os proveitos sirvam para cobrir todos os custos que são necessários para a rede ferroviária. E sabe porquê? Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque é uma análise financeira que é as únicas que o Sr. Deputado consegue estar interessado em fazer. Mas não é verdade. Se nós considerarmos exclusivamente os custos de exploração, aí passamos a ter uma análise financeira diferente. E, efetivamente, na rede convencional, a única linha em que vagamente os proveitos se aproximam dos custos de exploração é o Alfa Lisboa-Porto. E mais, na rede de alta velocidade, Sr. Deputado, pode ficar feliz, porque as linhas que estão previstas, Lisboa-Porto e Lisboa-Madrid, efetivamente, os custos, as receitas de exploração estimadas são superiores aos custos de exploração. Há uma, porém, que isso em que isso não acontece. Está na net, Sr. Deputado. Está na net, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, é recorrente a sua pergunta. Onde é que estão os estudos? Esses estudos não só já foram enviados para a Assembleia da República, como são todos disponíveis na net. Mas, Sr. Deputado, não faria sentido pensar sequer que concursos que já, um que já foi lançado e outros que estão em vias de ser lançados não tivessem os respectivos custos de análise de viabilidade económica ou financeira e os modelos de negócio devidamente fundamentados. Mas devo-lhe dizer mais, Sr. Deputado, que é na rede convencional, que é na rede de alta velocidade, e eu gostava que talvez o Sr. Deputado pudesse encarar do ponto de vista do interesse da população em toda a rede ferroviária nacional atual ou prevista, os proveitos económicos são muito superiores aos custos, incluindo, inclusive, o custo de investimento. Porque a geração de emprego, a geração de desenvolvimento, a aproximação, a mudança do paradigma do tempo de deslocação é, de facto, substancialmente diferente quando existe uma rede ferroviária a ligar os principais polos populacionais e económicos do que aquela que existe quando, efetivamente, não existe essa rede ferroviária. Para além das questões ambientais, como o Sr. Deputado bem sabe, estão em cima da mesa. Muito mais num contexto em que temos uma crise energética como aquela que pudemos observar no primeiro semestre. Portanto, Sr. Deputado, é assim. Em termos de viabilidade económico-financeira, as linhas de alta velocidade são as duas rentáveis, entre Lisboa-Porto e Lisboa-Madrid. No caso do Porto Vigo, existe uma forte componente de uma aposta estratégica de desenvolvimento e de coesão económica, territorial e social, que o Governo assume como benefício económico e, como tal, não é rentável numa perspectiva financeira, mas sim numa perspectiva económico-financeira. Por isso, Sr. Deputado, de facto, estamos com muito orgulho a fazer um forte investimento na rede ferroviária, quer convencional, quer de alta velocidade. E devo dizer que na convencional temos projetos como Sines-Elvas, a variante de Santarém, na linha de Cascais, na linha da Beira Baixa, na linha do Sul, na linha do Norte, na linha de Sintra, ligação ferroviária a Porto de Aveiro, variante da Trofa, Barreiro Pinhal Novo, linha do Norte ao Farelos, Siderurgia Nacional. Faz-te, Sr. Deputado, que estamos orgulhosamente a fazer o investimento na ferrovia que nunca tinha sido feito em Portugal desde o momento em que foi feita a primeira linha ferroviária em Portugal. Em 150 anos, esta é a revolução ferroviária, esta é a era ferroviária, como provam, de facto, a repartição de investimento entre ferrovia, rodovia e os outros modos de transporte. 1.700 milhões de euros na rede convencional, mais quase 9 mil milhões de euros na rede ferroviária de alta velocidade. E, Sr. Deputado, devo dizer uma coisa. Na realidade, se nós considerarmos alguns serviços na rede convencional, bem podemos dizer que eles estão na alta velocidade. Bem podemos dizer. Na realidade, é bom que as pessoas se habituem a pensar que rede de alta velocidade é o futuro do caminho de ferro. É esse o futuro do caminho de ferro, porque nós, o Sr. Deputado, por muito que o Sr. Deputado se afeiçoe a outro tipo de conceitos, nós não vamos construir linha de caminho de ferro como se construía há 150 anos, nem como se construía há 50 anos. De facto, nós vamos construir com a bitola correspondente à bitola europeia, nós vamos construir com níveis de velocidade e conforto correspondente àquilo que é exigido em toda a Europa, e não percebo que o Sr. Deputado entenda que os portugueses são menos que os restantes europeus e que, portanto, tenham que ter um serviço ferroviário de inferior qualidade ou um serviço ferroviário do século passado. Sr. Deputado, é com muita honra que, efetivamente, vamos completar o nosso plano ferroviário. E Sra. Deputada Helena Pinto, de facto, e Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, efetivamente é também política deste Governo fazer um apoio social e, por isso, para além da questão da política ligada aos espaços sociais, existe também a criação de novos tarifários e a criação de novos apoios sociais. Aliás, é exemplo disso o passo 418 que foi criado e que eu estranho que efetivamente nenhum dos senhores deputados se tenha referido a ele. Porque esse é o caminho, senhores deputados. É nós apoiamos as classes mais jovens, ou seja, nós estamos a apoiar as gerações futuras e estamos a promover a mudança de paradigma comportamental numa altura da vida em que, efetivamente, as pessoas ainda não são cativas de comportamentos pouco civilizacionais. E por isso nós apoiamos, temos produtos dirigidos aos jovens, o 418 é um deles em que o Governo assume o encargo em todo o país de uma redução efetiva de 50% nos custos dos espaços sociais para os estudantes que não estavam cobertos pelo transporte escolar. Isto é extremamente importante. Quanto à questão dos espaços sociais, Senhora Deputada Helena Pinto, com certeza que estávamos em 1 de julho, estávamos numa situação complicada. Uma situação em que teríamos tido um aumento superior a 6% dos espaços sociais se o Governo não tivesse promovido o seu congelamento. E digo-lhe mais, Senhora Deputada, Esse é um encargo muito elevado para o Estado e que, como o Sr. Deputado estava, Francisco Padeira Lopes estava a perguntar, também nos disponibilizámos para apoiar as autarquias, mas não através de indenizações compensatórias. Por uma razão muito simples, é que só podem, atribuir indenizações compensatórias as entidades que são concedentes. E se o Estado é concedente, pode pagar as suas compensatórias. Quando as câmaras são concedentes, não podem fazer. Porém, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro assumiram um compromisso perante a Assembleia da República de que iriam também disponibilizar um apoio para as autarquias que o fizessem e que acompanhassem o Governo nesta sua política social. E por isso, através do IMTT, que tem instruções precisas e concisas nessa matéria, podem atribuir compensações, desde quando, Sr. Deputado, tenha paciência, desde o momento em que foi concebida a medida, porque nós não brincamos com estas coisas que são demasiado sérias. E, de facto, estas medidas são combinadas, são trabalhadas, são decididas em conjunto com a administração pública, em conjunto com os organismos que têm a responsabilidade da sua aplicação. E por isso, o IMTT tem verbas para apoiar os municípios em matérias de investimento, em questões de investimento, que tenham, de facto, suportado medidas sociais. Por isso, Sr. Deputado, essa competência dos municípios, que são os transportes urbanos, que são os transportes locais, terá sempre o apoio do Estado naquilo que, que é a promoção de políticas de mobilidade sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Está encerrada a primeira ronda. Sr. Deputado Eugênio Rosa, pio a palavra para...
Só para a interpelação à mesa. Oh, Sr. Presidente, eu estive a ouvir com muita atenção as respostas do Governo e constato, e chamo a sua atenção, eu fiz 4 perguntas. 2 delas não houve resposta, que foram sobre a transferência do endividamento para as empresas públicas, que já têm uma situação líquida negativa, e relativamente... Tenham calma! Tenham calma, eu estou a ver.
Senhores deputados, não interrompam, por favor.
Assim leva mais tempo. E também não respondeu uma questão concreta que eu coloquei relativamente ao Metro Sul, ou à sobrecarga de pagamento que ia incidir sobre os utentes de Dalma. Finalmente, eu peço, embora aqui esteja para esclarecimento, com as minhas perguntas incómodas que provocou o descontrole da senhora Secretária de Estado. Mas ela veio aqui para esclarecer, não para se irritar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eugênio Rosa. Essas questões foram colocadas, mas vamos ter uma segunda ronda. O Sr. Ministro está a estar, terão a oportunidade, naturalmente, de responder, se entenderem, às questões que o Sr. Deputado Eugênio Rosa agora colocou. Vamos então começar a segunda ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Peço rigor nos tempos. Tem a palavra do lado do PSD, o Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Deputado Fernando Pereira que fará a intervenção nesta parte, mas há aqui 2 questões que eu gostava de precisar, porque o Sr. Secretário de Estado já não é a primeira vez que vem aqui ao Parlamento numa tentativa de mentir e confundir as pessoas. Eu quero lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, que não vale a pena perder tempo à procura de declarações fora de destempo. A intervenção que eu fiz neste Parlamento relativamente ao corte de investimento público foi no tempo em que os senhores anunciavam todos os fins de semana, em sessões de propaganda, grandes investimentos que serviriam para aquela época. E íamos verificar depois. No Orçamento de Estado, em execução do Orçamento, havia cortes sistemáticos de investimento público. Aliás, os senhores vêm hoje reconhecer que essa foi a política que seguiram, porque o que dizem hoje é que não os desenvolveram nessa altura para poder fazê-los hoje. Era ao contrário daquilo que os senhores faziam, eram sessões de propaganda todos os fins de semana, algumas delas com a presença do Sr. Primeiro-Ministro. E o que nós quisemos aqui fazer nessa altura foi desmistificar essa linha que vinham a anunciar. E relativamente à questão dos 5 anos, dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que nós, o que foi feito no Governo anterior, foi cumprir os concursos lançados no tempo do Engenheiro Cravinho e do Governo do Engenheiro António Guterres, que tinham uma cláusula que dizia que os pagamentos só se iniciavam com o início da operação, das infraestruturas. Muito bem. Os senhores lançaram concursos, a dizer que o início da operação são 36 meses depois do contrato, ou 30 meses depois, no caso da Litoral Oeste. 36 ou 30 meses não são 5 anos, 5 anos são 60 meses. Portanto, os senhores, o que vão fazer é aquilo que nós temos dito, isto é, começar a operação antes de efetuar os pagamentos e de inferir os pagamentos, ou seja, vai haver anos de operação das infraestruturas, vão existir anos de operação das infraestruturas sem que haja pagamento efetivo. É disto que nós temos falado, é isto que nós temos perguntado, quanto é que custa esta cláusula.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. As famílias portuguesas atravessam grandes dificuldades. Hoje no país vive-se pior do que se vivia quando este governo tomou posse. As famílias estão mais endividadas, as famílias estão mais pobres, há mais desempregados. O país, conforme se disse, está a atravessar dificuldades. E por isso, para nós, para o Partido Social Democrata, as preocupações sociais são importantes. Parece, ao que parece, neste Orçamento de Estado, para o Governo, essas preocupações sociais não são importantes. Por isso, temos um Governo com profunda insensibilidade social e por isso também temos visto que, além do PSD, no que respeita às obras públicas, além do PSD, têm surgido vozes autorizadas a porem em causa as prioridades de investimento público que são defendidas no Orçamento de Estado para 2008. Perante esta realidade, perante estas preocupações, o que nós ouvimos hoje aqui do Sr. Ministro é dizer que no próximo ano vai continuar ou vai pretender espalhar betão por esse país fora. E perante esta realidade difícil, o Sr. Ministro tem respondido, perante este questionar dessas obras públicas, o Sr. Ministro tem respondido que tudo isto não pode estar permanentemente a ser posto em equação. Sr. Ministro, desculpará, mas para nós esta afirmação é um pouco estranha ou extraordinária, porque precisamente por todo o mundo está precisamente tudo a ser posto em equação. Está a ser posto em equação porque a atual crise, cujos reais contornos e dimensões ainda nem sequer são todos conhecidos. Mas o Sr. Ministro entende que as decisões tomadas antes da crise rebentar não devem ser agora equacionadas face às novas realidades. Esse é o entendimento do Sr. Ministro, estamos aqui atendidos. Por esta razão, para se avaliar com seriedade a estratégia das obras públicas, o PSD pediu, conforme disse o deputado Jorge Costa, há mais de 3 meses, e usando um direito regimental que lhe é concedido, ao Governo que lhe prestasse 2 esclarecimentos essenciais. O primeiro, a relação custo-benefício das obras públicas. O segundo, o custo do adiamento dos encargos por 5 anos das obras públicas para começar a ser feito o pagamento. Acontece que, relativamente a esse pedido, o Governo não respondeu. O Governo, desculpará, Sr. Ministro, isto é com estas palavras, o Governo não é transparente. O Governo esconde ao Parlamento, esconde aos portugueses, o custo-benefício das obras. Sr. Ministro, o que tem de responder ao Parlamento é responder por escrito e tem de dizer se tem esses estudos custo-benefício ou se não tem esses estudos custo-benefício. Disse o Sr. Ministro aqui de uma forma fugidia que o Governo já reapreciou. Não percebemos se reapreciou. Mas reapreciou onde? No interior dos gabinetes, escondido dos portugueses, escondido da sociedade portuguesa. Porque essa reapreciação não é do conhecimento dos portugueses. Aliás, se fosse do conhecimento dos portugueses, e se fosse sabida e se fosse avaliada, talvez determinadas pessoas conhecidas, uma delas foi colega com o Sr. Ministro no Governo, não teria dito o seguinte, por exemplo, o Sr. Ex-Ministro Campos e Cunha disse: o Governo começou a anunciar um conjunto de grandes investimentos de rentabilidade mais do que duvidosa. O Governador do Banco de Portugal diz: não há margem para uma política de investimentos públicos. Medina Carreira diz: não há folga nem em orçamento de Estado, nem na balança de pagamentos. Nosso antigo colega deputado, João Gradinho, teme que os grandes projetos públicos, pela sua dimensão, absorvam recursos financeiros do mercado financeiro e tornem ainda mais apertada a restrição para as empresas e famílias no acesso ao crédito. É, portanto, perante esta situação, que o Partido Social Democrata, mais uma vez, reiteradamente, vem aqui exigir ao Governo que responda aos requerimentos, responda àquilo que não só o PSD, mas a sociedade portuguesa exige, que é o custo-benefício destes investimentos públicos, destas obras públicas. Só com esses elementos é que o Governo deixará de ser um Governo opaco, e terá transparência, e essa transparência é exigida pelos portugueses. Este Governo não pode continuar opaco, deve disponibilizar ao Parlamento, à sociedade portuguesa, esses elementos, e queira ou não queira o Sr. Ministro, nós vamos continuar sempre a pedir que esses elementos sejam disponibilizados de forma direta e por escrita para poderem ser analisados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Santos Pereira. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Jesus, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, está visto, já sabíamos, hoje está mais que confirmado, pelas intervenções aqui do PSD hoje nesta manhã, que de facto o PSD está contra qualquer tipo de investimento rodoviário, ferroviário, seja lá o que for. Aquilo que se viu ontem e hoje foi em causa. Já sabemos. Já sabemos. Mas ainda sobre isto, Sr. Presidente, ainda sobre isto, permita-me que, embora já recorrente, eu coloque aqui uma questão para que o Sr. Ministro depois possa comentar, que gostaria muito de comentar. O Dr. Manuel Freire Leite deu há dias uma entrevista ao Diário de Notícias e foi colocada perante os jornalistas da necessidade de avançarmos com a realidade da velocidade e, concretamente, falava-se da linha do Porto Vigo, como linha fundamental, a ligação do Norte de Portugal à Galiza, etc., tal qual como o jornalista colocou a questão. Perguntou-lhe se era a favor ou se era contra. Ela disse que não sabia, porque não havia nem custos, nem estudos de procura. Eu acho, e isto é espantoso, porque foi ela mesma, uns anos antes, em 2003, que decidiu com um calendário. Estamos a 4 meses, estamos a 4 meses ou 3 meses do ano em que a Dra. Manuela Freire Leite decidiu que essa linha entraria em funcionamento. Se é, em 2009 essa linha estaria em funcionamento. Pois agora, em pôr em causa, dizendo que não há estudos de procura, não há custos, etc. Portanto, gostaria que o Governo aqui presente hoje fosse capaz de responder à Dra. Manuela Freire Leite, sendo-a, se há que ela tem dúvidas ainda sobre aquilo que ela própria decidiu. Dito isto, eu gostaria de fazer mais outras perguntas ao Governo sobre outros projetos também igualmente importantes. O Governo, muito bem, recentemente aprovou uma nova fase, um novo plano de investimentos e várias linhas para o Alvés de Porto. Cujo investimento, que ninguém acha, ninguém ouviu o PSD dizer que é contra isto. Também já agora gostaria que se pronunciasse hoje aqui sobre se é a favor ou contra o investimento na linha do Alvés de Porto, já que tanto de barulho também tem dado o Alvés de Porto. Porque até aqui o Dr. Rodrigues que vem contestando aquele investimento, não por causa do investimento em si, acerca das linhas, etc., mas o PSD gostaria que hoje aqui se pronunciasse também sobre, que não disse nada sobre isso. Mas ainda sobre isso, eu gostaria de perguntar ao Governo o seguinte. A Vila d'Este, como não sei se sabem, para aqueles que não sabem, é uma zona altamente densamente povoada da Vila de Nova de Gaia, então fica no Conselho de Gaia, tem cerca de 15 mil habitantes ali numa zona construída aqui há 30 anos, e não foi contemplada não foi ainda contemplada. Eu gostaria que o Governo perguntasse, respondesse, quais foram as razões porque não foi, uma vez que a Câmara de Gaia, julgo que está contemplado, propõe a extensão de vida de Laborinho. Laborinho que fica a 1 km, 1000 metros da Vila d'Este. Eu gostaria que, se fosse possível, que o Governo se fosse cá hoje, porque é que a linha não vai, nesta fase, já na segunda fase, a Vila d'Este, se é que é possível responder a esta questão, tão simples quanto esta. Outra coisa que eu queria se perguntar, o tempo está a correr, mas estamos a pôr questões concretas ao Governo que é para responder daqui a um bocadinho. Queria também perguntar ao Governo se... Uma vez que o plano estratégico ferroviário prevê a eletrificação da linha do Douro até à Régua, quanto e os suburbanos vão até Caído, até que ponto, se é possível, no curto prazo, levar da Caído ao Marco, que é, uma vez que há projetos e há, sei que está no plano, qual é, se o plano pode adiantar, quando é que esta concretização estará em marcha, se é que nos pode aqui adiantar desde já. Também, ainda... Mais duas questões, só para terminar. Na A28, entre a BCI no Porto e a Ponte Leste em Matosinhos, está previsto há muito tempo o alargamento da A28. Tem duas faixas, está ali a Via Rápida, que está a estrangular um bocado a A28 e a Viana. Sei que há um projeto, a Câmara do Porto tem um encravado, tem levantado problemas neste projeto. Gostaria que o Governo estivesse aqui, como é que pensa que isto vai ser desencravado, e já estão ultrapassadas as questões, voltamos para a Câmara do Porto para que isto possa avançar. Gostaria também de perguntar sobre a variante da trofa, como é que a situação se encontra, sei que é prioridade do Governo também concretizar esta variante tão rápido quanto possível, assim como o IC35 também, que liga entre Rios, a Penafiel, ao IP4, também está anunciado, já foi anunciado, quando a sua concretização e o lançamento de se é concessão, se não vai ser concessão, o que é que o Governo pensa sobre o IC 35 também, a sua concretização. Finalmente, não posso deixar de perguntar ainda, quando é que o Governo prevê a concretização da ligação entre Baião e Ponte Ermida no Douro? No Douro, a ligação Resende, enfim, para já este troço entre Baião e Ponte Ermida, uma vez que até Baião as coisas estão concretizadas. E para enumerar muito, até porque estou a chamar a atenção, que o tempo está a se esgotar, eu gostaria que o Governo também dissesse como é que estão as plataformas logísticas, nomeadamente a Meia Trofa e as de Leixões, que juro que estão em bom andamento. Gostaria que o Governo aqui também se pronunciasse sobre isto, e já agora o Governo, o PSD, mais uma vez, sobre estas coisas não diz nada, até que ponto isto também é um mau investimento para o PSD, gostaria que ele aqui também se pronunciasse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Jesus. E agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, Vossa Excelência, há um bocadinho a resposta a uma questão que lhe coloquei sobre a uma intervenção logo inicial de Vossa Excelência, referia que a despesa de mexer as obras públicas desce desde 2005 até este ano, cerca de 20% de funcionamento, precisemos, e pessoal desce cerca de 13%. Sr. Ministro, e diz-me que eu com certeza que estaria aqui hoje a questionar a Vossa Excelência, caso não tivesse previsto as despesas que aqui estavam, onde é que estavam os independentes para fazer as grandes obras e tal. Sr. Ministro, eu se calhar estaria, mas o que os orçamentos que Vossa Excelência apresenta é que desmentem as suas próprias palavras. Orçamento 2008, despesas com pessoal, 114 milhões de euros. Orçamento 2009, despesas com pessoal, 129 milhões de euros. Provavelmente cerca de mais de 12%. Duas uma, ou os trabalhadores do seu Ministério vão ter um aumento extraordinário relativamente aos restantes trabalhadores da função pública, ou então há aqui um desfazamento entre o discurso de Vossa Excelência e o orçamento que aqui está. Sr. Ministro, depois diz, não, são para os estudos, são para a realização de estudos. O orçamento de 2008 para aquisição de bens e serviços eram 69,8 milhões de euros. O orçamento de 2009 são 115 milhões de euros. É mais do dobro. Ou seja, de duas uma. Ou Vossa Excelência não tinha estudos para decidir o que já decidiu o ano passado que iria fazer, ou então vem agora fazer estudos para justificar o que está a fazer. Sr. Ministro, as palavras são de Vossa Excelência, que tinha que fazer estudos e, portanto, tinha que fazer contratação externa. Eu gostava de saber, efetivamente, o que é que se passa. Porque há aqui questões que não bate a bota com a perdigota e não bate o discurso de Vossa Excelência com o que está expresso e escrito nos orçamentos que Vossa Excelência aqui nos tem vindo a apresentar. Depois, aqui ainda, relativamente à questão das perguntas que lhe coloquei inicialmente e depois as respostas que foram entregues, o Sr. Secretário de Estado veio aqui fazer uma possível informação que o Sr. Secretário de Estado também aqui, desculpe que lhe diga, mas não está o raciocínio correto. Bem, de duas uma, a introdução de portagens tem sido sempre anunciadas para diminuir a despesa do Estado com... Não, Sr. Ministro, tem vindo a ser dito para diminuir a despesa do Estado, porque serão os utentes a pagar a utilização da via e não o Estado a atribuir pagamentos às concessionárias. E, portanto, há aqui, vem-me dizer que o total da despesa é das parcerias público-privadas, onde estão incluídas, onde também está as escudos. Ou seja, mas o ganho é que não é quase nenhum. E, portanto, há aqui duas questões. Ou os cálculos foram mal feitos, ou a introdução de portagens nestas vias não se justifica da forma como está a ser feita. Mas há aqui uma questão que o Sr. Ministro tem normalmente tentado colocar o jogo em sentido contrário. Compete a quem está no Governo explicar as decisões que toma. Governar implica decidir. Decidir implica escolher. Escolher implica justificar as escolhas. Ó Sr. Ministro, eu não tenho que justificar porque é que o Sr. Ministro decidiu fazer uma obra ou outra. Quem tem que justificar é o Governo. É o Governo que tem que dizer porque é que optou por fazer esta obra e não aquela. Porque é que optou por investir aqui e não acolá.
porque é que optou fazer autoestradas e não fazer linhas férreas? Porque é que optou fazer TGV e não optou fazer portos? É ao Governo que compete tomar a decisão e é ao Governo que compete explicar exatamente a decisão. Portanto, Sr. Ministro, eu gostaria que nos explicasse exatamente, em face da situação internacional, de crise internacional em que estamos. O Sr. Ministro diz, as obras públicas que estavam planeadas são as mesmas, são para executar e não são para alterar. Ó Sr. Ministro, eu gostaria muito também de partilhar isso com Vossa Excelência, mas não consigo porque não consigo perceber. O CDS tem vindo a dizer que uma das questões para o relançamento da economia é a baixa de impostos. O Sr. Ministro vem dizer que uma das formas de relançamento da economia é obras públicas. Pois hoje, um ilustre europeu de um governo de esquerda, Gordon Brown, vem dizer exatamente que descer os impostos é a única maneira de relançar a economia. Portanto, em que é que ficamos? Ou é que eu parece-me que esta que é uma opinião extremamente avisada. É que é desta forma que se pode vir a relançar a economia, não é concretizando mais obras. Mas, Sr. Ministro, se é, explique-nos como. Se é, explique-nos exatamente como. Finalmente, Sr. Ministro, tenho, Sr. Ministro, sido bastante opinativo relativamente ao aeroporto do Porto. O aeroporto do Porto tem custos elevadíssimos de funcionamento, que não pode ser privatizado sem ser em conjunto com a privatização da ANA. Há movimentos no norte do país, a Associação Empresarial do Porto, vários empresários, que estão interessados nessa privatização autónoma, para poder fazer exatamente aquilo que o Sr. Ministro vem dizer no Orçamento de Estado, que é tornar um aeroporto de referência no Noroeste Peninsular. O Sr. Ministro, explique-nos quais são efetivamente os custos que Vossa Excelência tem e que não divulga, que impede que o aeroporto do Porto possa ser privatizado em separado, e quais são esses custos que impedem de fazer essa operação, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, julgamos que a rede rodoviária nacional, nas suas diversas componentes, é uma questão de interesse público relevante. Tão relevante que os senhores até organizam conselhos de ministros, por exemplo, em Bragança, para anunciar um conjunto de vias. O Sr. Secretário de Estado vai ao Distrito de Braga, vai à região do Vasto, anunciar pela 50ª vez aquilo que o Estado português deve àquela região em troca do encerramento da linha do Tâmega, anunciando aquilo que o seu colega, ex-colega Jorge Coelho, agora virado para a execução das obras públicas, já tinha prometido no anterior governo do Partido Socialista. E, portanto, é mais que justo que o Orçamento de Estado, o PIDAC, seja acompanhado do conjunto das obras aqui, nesta casa, da listagem das obras que os senhores pensam realizar, seja por intermédio da Estado de Portugal, seja por intermédio de quem quer que seja. Algumas questões concretas ligadas com a via rodoviárias, senhores membros do Governo. Já aqui foi referido a variante Poente à Estrada Nacional número 14, do Vila Nova de Famalicão de Trofa. Essa obra, de facto, consta dos projetos da listagem das estradas de Portugal sem dotação. Eu gostaria de perceber a razão da ausência de dotação na listagem das estradas de Portugal relativamente a este projeto. Se quiser, eu posso-lhe fornecer uma cópia. Gostaria de lhes colocar a questão relativamente a um projeto muito reclamado há muito tempo pela zona norte do nosso país, concretamente entre Chaves e Braga, um conjunto de concelhos do distrito de Vila Real e um conjunto de concelhos do distrito de Braga, que é o processo da requalificação da Estrada Nacional 103, que permita um acesso diferente, hoje uma ligação diferente daquelas regiões. Lembro que, por exemplo, só Vieira do Minho, hoje a 34 km de Braga, continua a demorar 45 minutos. Gostaria de lhes perguntar se algum dia nós podemos saber se os nós de acesso, possíveis nós de acesso, do cruzamento da 205 com a A3, em Lama, Barcelos, e do acesso à A11 em Gandarela, Celurico de Basto, se vão ou não ser construídos. Relativamente, em particular, a este acesso da A11, que já esteve em PIDAC, prometido pelo governo anterior, não negado por vocês, até hoje continua por qualquer resultado indefinitivo. A mesma questão ligada à via intermunicipal Homem Lima. Gostaria de saber qual vai ser a participação do governo nesta importante obra para aquela zona, bem como relativamente à variante à Estrada Nacional 101 em Vila Verde. Gostaria de colocar à Sra. Secretária de Estado, que nos fez aqui um enunciado em torno da política ferroviária do governo, falando da ausência de hierarquia. É certamente a ausência dessa hierarquia que está na base do encerramento de linhas férreas no nosso país, que está na base de problemas como aqueles que temos vindo a ter na linha do Tua. É a falta de hierarquia, a completa desatenção para lá da política que foi sendo feita ao longo de anos de encerramento de vias férreas no nosso país, ao contrário daquilo que era feito noutras regiões do país, do mundo. Sr. Secretário de Estado, colocava-lhe duas questões muito concretas. O primeiro, uma questão que o Sr. Secretário de Estado não respondeu, que já aqui foi colocada, que é o problema da requalificação da linha do Douro acima do Marco de Canaveses. A Sra. Secretária de Estado, aliás, prometeu essa obra em visita também de propaganda que fez à região. Gostaria de saber o que é que vai acontecer ou não à linha do Douro acima do Marco de Canaveses. A mesma questão, ligada à linha do Minho entre Nine e Valença. Se esta linha tem direito ou não a ser requalificada como as outras vias férreas, das outras vias férreas. Uma questão para o Sr. Ministro, ligada às ligações aéreas regionais do nosso país e concretamente entre Lisboa e Trás-os-Montes. Este é um processo que se vem arrastando desde que a TAP, empresa pública, desistiu por política de decisão de governos, de anteriores governos, de manter as ligações regionais. O que é certo é que o problema continua completamente desestabilizado, como é uma evidência, com enormíssimos prejuízos para aquela região. E eu pergunto-lhe se é possível nós sabermos quanto é que custou ao erário público, ao longo destes anos, o abandono pela TAP desses serviços. E se o Governo vai continuar a gastar verbas e verbas do erário público para uma ligação que nunca mais estabiliza, como é uma evidência ao longo do vosso mandato. Sr. Ministro, relativamente a uma questão muito concreta ligada ao problema da reorganização dos serviços da ex-Direção-Geral de Viação, com as trapalhadas todas que são conhecidas em matéria de perdas para o erário público e de prejuízo para os cidadãos. Eu gostaria apenas de ter uma informação, Sr. Ministro. Esse é o inquérito de crime que a PJ avançou relativamente à relação entre a ex-Direção-Geral de Viação e uma empresa de informática privada, a Microfil, se já teve algum desenvolvimento ou algum desfecho. Finalmente, eu vou terminar, Sr. Presidente, e gostaria de colocar ainda relativamente às Estradas de Portugal, à empresa Estradas de Portugal, esta questão. Esta empresa, pelos vistos, está com um enormíssimo êxito financeiro, segundo o Sr. Secretário de Estado. Se vai passar a pagar, até porque o Governo acabou de colocar esta questão como política do Governo, vai passar a pagar as expropriações aos expropriados por obras públicas a tempo e horas e de acordo com aquilo que o próprio Estado português tinha negociado com as pessoas. É que relativamente, pelo menos à A11, na zona de Barcelos, isso continua a não ser feito, apesar das palavras do Sr. Presidente das Estradas de Portugal, aqui assim, quando foi ouvido. O que é certo é que papéis assinados pelas Estradas de Portugal, ou pelo Estado português, e pelos próprios cidadãos portugueses, papéis, pelos bichos, não têm validade, e as Estradas de Portugal continuam a contestar e obrigar essas pessoas a irem para tribunal para reclamarem aquilo que o Governo português tinha assinado com eles, que era o valor das suas expropriações. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Alda Macedo, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente.
Eu mostro-te o a mais, pá.
Desligou-se. Desligar e... Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu devo dizer que há uma questão que lhe foi colocada pela deputada Helena Pinto que ficou sem resposta e, portanto, eu volto a ela, porque esta é uma questão justamente central.
Silêncio, Srs. Deputados, silêncio. A deputada Alda Macedo está no uso da palavra. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Porque esta é uma questão justamente central no momento que vivemos de uma verdadeira calamidade do ponto de vista das previsões da economia para o próximo ano. Na verdade, é por razões de sustentabilidade ambiental, mas também é por razões de sustentabilidade económica que o papel do Estado em relação àquilo que é um direito de mobilidade, de acessibilidade dos cidadãos, ganha um peso cada vez mais significativo. E, portanto, quando se pergunta ao Governo quais são as suas intenções em relação àquilo que tem sido o processo de congelamento dos espaços sociais, não basta termos uma resposta de que este é um encargo muito elevado para o Estado. Com certeza que é, com certeza que é. Mas a verdade é que aquilo que é a situação que as famílias, que os cidadãos hoje atravessam em relação aos encargos que decorrem do acréscimo de despesas com a sua mobilidade, com o seu acesso aos locais de trabalho e aos serviços públicos, é também uma questão absolutamente vital para aquilo que é a necessidade de promover o que é já senso comum, toda a gente fala hoje, entrou na linguagem comum, que é falar-se deste novo paradigma de transportes, este novo paradigma de mobilidade. Se se quer um novo paradigma de mobilidade, Sr. Ministro, não basta ter passos para os estudantes, para os jovens estudantes. É preciso responder claramente em relação aos planos do Governo em relação aos passos sociais para o próximo ano. Foi a questão que ficou sem resposta na primeira ronda de perguntas. Posto isto, gostaria de lhe colocar ainda uma outra questão que tem a ver com o desenvolvimento das acessibilidades urbanas, em particular do Metro do Porto. Existe um compromisso entre o Governo e a Junta Metropolitana do Porto, assinado, que diz que se compromete com a sua integração na segunda fase de desenvolvimento do projeto do Metro do Porto, da ligação à Trofa, número 1, número 2, prolongamento da linha de Vila Nova de Gaia até Laborim, terceiro, ligação a Gondomar. Quarto, planeamento e início dos trabalhos para a construção da linha ocidental do Porto. Sr. Ministro, aquilo que encontramos e as respostas que têm sido dadas hoje, o que está nos documentos do Orçamento de Estado, é um compromisso em relação à linha de Gondomar, que já está programada, segundo a Sra. Secretária de Estado, inclusivamente já tem processos de expropriação que terão sido iniciados. E, portanto, é um projeto que está em andamento. Sobre a ligação à Trofa, não há nenhuma indicação, não há nenhum plano. Queremos saber o que é que se passa. Porque aquilo que foram as declarações, nomeadamente da Sra. Secretária de Estado, recentemente, e o Sr. Ministro próprio, declarações públicas, implicam um adiamento deste projeto, um adiamento excessivo no tempo, em que significa que poderíamos ter uma expectativa de que as obras do Metro do Porto poderiam só vir a ser concluídas daqui por qualquer coisa como 20 anos. Ora, o Sr. Ministro sabe que este é um projeto que tem 50 anos de atraso e, portanto, deve merecer, tem que merecer toda a prioridade e tudo aquilo que é a necessidade de dirigir para aqui uma parte significativa do investimento, uma vez que esta é uma ligação estruturante. Não faz sentido falar-se hoje no prolongamento da linha Vila Nova de Gaia até Santo Ovídio, quando o Sr. Ministro sabe que o que é, na verdade, dorsal em relação à linha de Vila Nova de Gaia, em relação à linha amarela, é o prolongamento até Laborim, porque é onde aquilo que é o seu papel estruturante em relação à mobilidade de Vila Nova de Gaia faz sentido. Não é Santo Ovídio, que é um local de grande atrofiamento em relação àquilo que são os constrangimentos de movimentação de pessoas naquela zona de Vila Nova de Gaia. E, portanto, este é o esclarecimento que precisa de ser feito, que é exatamente o que é que os senhores hoje repudiam do memorando que assinaram com a Junta Metropolitana do Porto. E, afinal de contas, em relação ao calendário que estava implícito nesse memorando, que alterações e que reconversões é que fazem em relação a ele. Terceira pergunta. Eu devo dizer, Sr. Ministro, que, na verdade, há aqui algum esclarecimento que precisa ser prestado. Porque, na verdade, o Sr. Ministro, na sua apresentação inicial, hoje de manhã, dizia, e cito as suas palavras explicitamente, é que este Orçamento de Estado para o próximo ano implica um investimento fortemente concentrado no setor rodoviário. E é verdade, tem toda a razão, é isso mesmo. Agora, se há um investimento fortemente concentrado no setor rodoviário, como é que se explica aquilo que são as palavras da Sra. Secretária de Estado em relação à valorização dos investimentos para o setor ferroviário convencional? E, Sra. Secretária de Estado, eu lamento muito contradizê-la, mas, na verdade, o projeto de alta velocidade tem que ser separado e tem que ser discutido numa estratégia de mobilidade que é diversa daquilo que é a estratégia de mobilidade para um setor ferroviário convencional. E aquilo que nós encontramos nos documentos do Orçamento de Estado são pequenos projetos, são pequenos passos que não podem continuar à espera. O Plano Estratégico de Transportes, que está agora em fase de conclusão, vem com 3 anos de atraso, Sr. Ministro. E, portanto, no setor ferroviário é preciso que haja, e isso está já contemplado no PNPOT, que é o compromisso com o Plano Nacional Ferroviário, preciso que haja uma perspectiva estratégica do ponto de vista do desenvolvimento deste segmento de ligação entre cidades. Não pode ser de outra forma. Tem que ter uma capacidade de expressão ao nível daquilo que são as prioridades do Governo muito mais relevante do que tem tido. Não pode continuar este adiamento, este andar a passo de caracol. E termino, Sr. Presidente, eu vejo olhar para o relógio, vou terminar. Na verdade, sobre os tarifários, eu devo dizer, Sr. Ministro, que há 2 anos que lhe faço esta questão, que continua a não ter do Governo nenhuma pergunta minimamente coerente. Explique-me, Sr. Ministro, qual é a justiça de que fazer 8 quilómetros em Lisboa, dentro da cidade, fica mais barato do que fazer 8 quilómetros no Porto, dentro da cidade, em transporte público, quando aquilo que é o modelo de zonamento é grandemente desfavorável aos direitos dos cidadãos do Porto, agrava as tarifas. E, portanto, eu peço-lhe que hoje nos esclareça quando é que esta alteração do zonamento dos tarifários da rede de transportes do Porto vai ser alterada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alda Macete. Agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, do Partido Ecologista dos Verdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma consideração prévia, dizendo que falo muito que o Governo tenha mudado a sua opinião no discurso, que eu lembro-me de ouvir na Assembleia da República um membro do Governo, no plenário, dizendo que há certas linhas que têm que encerrar porque não são rentáveis. E, precisamente, nós tivemos ocasião de dizer que, se fosse esse o caso, então, provavelmente, outros investimentos, designadamente a alta velocidade, teria que ser repensado desse ponto de vista. Mas como nós também não partilhamos dessa visão contabilística, o Sr. Estado está a fazer uma cara, eu vou-lhe fazer chegar à ata, o Diário da Assembleia da República, onde isso passa. Tenho todo o gosto em fazê-lo. Não tenho agora aqui comigo, lamento, mas eu faço-lhe chegar. Não falo das coisas no ar. Portanto, falo muito que o Governo não embarque mais nesse tipo de discurso. Porque nós consideramos fundamental, de facto, o investimento na ferrovia e, designadamente, na ferrovia convencional. E há aqui duas questões que nós temos que deixar desde já muito claras. É que, em primeiro lugar, a ferrovia anda, não é este ano, não é sequer com este Governo, há décadas, a perder espaço para a rodovia. Anda a perder espaço. Anda a perder espaço nos passageiros, nas mercadorias. E o problema é que esse não foi apenas um problema que se verificou durante um período e terminou. Não, esse problema continua a agudizar-se nestes tempos que ocorrem, neste momento. Aliás, os investimentos, se formos a ver ao longo dos anos, comparando ferrovia e rodovia, a rodovia ganha, mas quer dizer, de uma forma assombrosa, mesmo em termos de investimento público, direto apenas, não só. Como naturalmente depois vai a ganhar, com o investimento que o público faz na rodovia, em detrimento da ferrovia, vê-se naturalmente a transferência de passageiros, não só do comboio para o automóvel particular, mas nós vemos também a transferência das mercadorias, o aumento do crescimento das mercadorias, exponencialmente em termos da rodovia, sem ver a ferrovia crescer desse ponto de vista. E, por outro lado, há outra questão que nós temos que esclarecer, é que a alta velocidade não responde ao mesmo tipo de interesses, ao mesmo tipo
de necessidades públicas corresponde à ferrovia convencional. Sejamos claros em relação a isto. Portanto, fazer investimento na alta velocidade é uma coisa. Fazer investimento na ferrovia convencional é outra, completamente distinta. Não podemos meter tudo no mesmo saco de gatos e dizer que estamos a investir muito na alta velocidade, logo estamos a investir muito na ferrovia. Nós temos que pensar que a ferrovia responde e deve responder, e infelizmente tem vindo a diminuir esse serviço, em zonas do país extremamente importantes em que as populações não têm alternativas de transporte. E é essa ferrovia convencional que tem que estar em todo o país como uma rede estruturante a servir essas necessidades. E essa função que a ferrovia convencional serve não será nunca, pela natureza das coisas, substituída pela alta velocidade. Portanto, não confundamos as coisas. Eu gostaria de recordar que as questões que eu coloquei em relação à ferrovia convencional não foram sequer tocadas nas respostas da primeira ronda. Algumas já foram aqui recolocadas e gostaria que, pelo menos, sumariamente as abordassem. E refiro-me concretamente à questão da linha do Douro, reabertura Barca d'Alva, alargamento da linha dupla e eletrificação. Refiro-me à linha da Beira Baixa, prometida desde 2005, estava previsto concluir até 2007, com 150 milhões de euros. Não está feito. Porquê? O que é que vai ser feito em 2009? E, finalmente, eu gostaria de levantar uma questão que também tive a ocasião de levantar em plenário, que diz respeito à dedução, à coleta dos espaços sociais. Os Verdes fazem essa proposta já há alguns anos, a possibilidade dos trabalhadores, das famílias, poderem descontar na sua declaração de rendimentos do IRS, através da dedução à coleta, as despesas que fazem em termos de passos sociais. Esse parece-nos seria um passo importante para incentivar o uso do transporte coletivo de passageiros. O Governo, este ano, aparece com uma proposta, enfim, parecida, mas falei a mesma coisa. O Governo vai possibilitar que as empresas, essas sim, deduzam em sede IRC aqueles pagamentos que fizerem aos trabalhadores. Enfim, nós já chegamos a ouvir que haverá eventualmente, poderá haver o risco de empresas fazerem substituir eventuais aumentos salariais por este tipo de benesses que terão o apoio do Governo. O que eu gostava de saber é se o Governo não considera que seria, no mínimo, igualmente importante que aqueles trabalhadores que não vão ter essa benesse através da empresa, que pudessem ter esse incentivo diretamente no Orçamento de Estado, como o Governo já propõe há alguns anos, e que voltaremos a apresentar este ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes. Estaria encerrada, em princípio, esta primeira ronda, não fora o facto do Sr. Deputado Jorge Fão ter pedido a quanta intervenção do Partido Socialista, também a palavra. Os 5 minutos foram esgotados, mas considero, a título excepcional, face à diferença de tempo relativamente aos demais grupos parlamentares, que usaram um pouco da minha condescendência e utilizaram mais de 2 minutos do que os 5 inicialmente atribuídos, eu vou conceder excepcionalmente ao Sr. Deputado Jorge Fão 1 minuto para colocar as suas questões concretas ao Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta interferência, sobretudo por esta atenção que tem a ver exatamente com a explicação que deu dos tempos e eu estava inscrito. Rapidamente, então, naturalmente fazer aqui uma marca ou fazer aqui assinalar um registro de que, efetivamente, este orçamento que hoje aqui está a ser discutido, especificamente no Ministério das Obras Públicas, é marcado também por aquilo que são a grande caracterização do Orçamento de Estado, como não podia deixar de ser. A razoabilidade, o bom senso, o rigor, mas também a confiança, a dinâmica, o espírito empreendedor e a vontade de resistir à crise. E, portanto, é isso que caracteriza este Orçamento do Ministério das Obras Públicas, naturalmente já aqui detalhado nesta discussão, e onde eu só ressalto o facto de o PIDAC ser, o PIDAC do Orçamento do Ministério das Obras Públicas, ser exatamente o reflexo desta matéria, quando aponta para um crescimento da ordem dos 17,6%, o segundo maior PIDAC de todos os outros ministérios, e portanto aqui está subjacente a intenção e a vontade exatamente deste espírito de reação à situação difícil que o país vive em termos financeiros. Eu, naturalmente, o tempo é curto e, portanto, ainda bem, na fase final, quase do debate deste orçamento aqui, especificamente da Comissão de Obras Públicas, com a Comissão de Orçamento e Finanças, ainda bem diria eu que o PSD não é governo em Portugal neste momento. Porque, efetivamente, aquilo que ouvimos aqui do PSD a terminar, a caracterizar a sua intervenção, foi que, efetivamente, nada deveria ser feito, tudo aquilo que compromete o futuro não poderia ser feito, efetivamente, aquilo que são encargos para gerações vindouras não poderia, efetivamente, ser tido em atenção para este orçamento. Felizmente que assim não é. E, portanto, eu gostava de colocar 3 questões rapidamente e que sintetizo. diretamente ao Sr. Ministro, uma sobre relativamente às despesas do subsetor serviços e fundos autónomos. Este crescimento significativo do IMTT, quais são as razões de fundo que estão subjacentes? Mas, por outro lado, em relação ao IPTM, o que é que justifica esta descida, enfim, embora atualmente não tão significativa, mas também anotada neste orçamento? Por último, e para terminar, em questões de natureza regional, uma vez que o modelo de financiamento do sistema rodoviário agora retirou do PIDAC investimentos da área do setor rodoviário, perguntava, enfim, reforçando um pouco uma pergunta que já aqui foi feita ao Sr. Secretário das Obras Públicas, enfim, um ponto de situação da evolução deste processo da construção da ligação da A3 a Paredes de Cora. E o outro assunto, que é um assunto importante para o distrito, que é o desenvolvimento da construção da chamada Ponte de Lavradas no nó de Jol da NA27. Relativamente à Sra. Secretária dos Transportes, pedi-lhe o favor de nos fazer um ponto de situação sobre o desenvolvimento da assinatura do protocolo da Plataforma Transfronteiriça de Valença. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Ferro. E então, para responder a este segundo e último conjunto de questões, tenho a palavra o Sr. Ministro. Chamava só a atenção, por uma questão de rigor, que o Sr. Deputado Eugênio Rosa fez uma interpelação à mesa solicitando uma resposta concreta a duas questões que tinha elencado da sua intervenção inicial e que naturalmente o Sr. Ministro não deixará de responder, e a Sra. Deputada Alda Macedo agora repristinou uma outra questão que a Sra. Deputada Helena Pinto tinha feito na intervenção inicial, que naturalmente também aguarda a resposta da parte do Sr. Ministro. Tem Vossa Excelência a palavra, Sr. Ministro.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, vou começar por responder a matérias relativas ao metro do Porto, principalmente à questão levantada pelo Sr. Deputado Fernando Jesus, quanto ao contemplar a ligação à linha à Vila d'Esta na segunda fase. De facto, essa ligação foi uma ligação que nunca foi solicitada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no entanto, o Governo entendeu que ela deveria ser contemplada no plano de expansão de metro do Porto. No entanto, o adiantado do facto de nunca ter sido proposta faz com que o Estado, relativamente aos estudos que são necessários para desenvolver estas linhas, o Estado desta ligação é mais atrasado do que as outras linhas e, por isso, não é possível, neste momento, incluí-la na segunda fase. Porém, É possível, tal como foi manifestado pelo Sr. Ministro nas reuniões com os seus autarcas, é possível antecipar esta ligação se vier a acelerar os trabalhos que são necessários para o lançamento do concurso. Para além do mais, existe também neste momento a localização do hospital, do segundo hospital em Vila Nova de Gaia, para substituir este que existe e que se sabe que será nos mesmos terrenos deste novo hospital, simplesmente a sua localização exata faz com que se tenham alternativas diferentes para esta ligação. Todas estas matérias, se forem devidamente aceleradas por parte também das autarquias, com certeza que fará com que esta ligação possa ser contemplada na segunda fase e, portanto, antecipar bastante aquilo que é o calendário que foi apresentado pela Metro do Porto. Relativamente às outras linhas, em resposta à questão levantada pelo Sr. Deputado Alda Macedo, de facto, a proposta apresentada pela Metro do Porto satisfaz todas essas matérias que vêm no protocolo assinado entre o Governo e a Junta Metropolitana. De facto, lá está a ligação à Trofa, lá está a ligação à Laborim, mais ainda, que também se propõe ir à Vila d'Este, a segunda ligação a Gondomar e também a ligação ocidental, na proposta da Metro do Porto, não é uma linha, mas sim duas linhas que reforçam a ligação à área ocidental, da área metropolitana do Porto. Relativamente às questões colocadas sobre os tarifários, o que se passa relativamente ao metro sul do Tejo é que no contrato de concessão era a empresa ganhadora, o consórcio ganhador, neste caso a Metro Transportes do Sul, era obrigada a apresentar um tarifário específico para este modo de transporte, o que faz com que tenha tido que negociar protocolos com todas as empresas de transportes e inclusive com as empresas subscritoras do designado passo social, para que de facto seja possível aos futuros utentes de Metro Sul do Tejo ter um passo específico para a utilização de Metro Sul do Tejo e em simultâneo poder utilizar também qualquer dos tarifários incluídos, por exemplo, no Lisboa Viva, como seja o L123, o L12, e naturalmente terá que pagar mais, como pagam todos os transportes que acrescem à rede já existente. Relativamente à questão colocada da subida dos orçamentos, quer a subida do orçamento do IMTT, idade do IMTT e descida do IPTM, existem razões muito simples que justificam isso. Quanto à descida do orçamento do IPTM, tem a ver com a conclusão de um grande projeto, que é o sistema VTS. O sistema VTS representava boa parte do orçamento de investimento do IPTM e, como tal, com a sua conclusão, faz com que se baixe o orçamento do PIDAC do IPTM. No entanto, a descida não é equivalente à eliminação desse projeto. Ou seja, há um reforço da capacidade de investimento noutros projetos, nomeadamente em portos de pesca, em marinas, recreio e lazer, portanto, todos os portos da área de jurisdição do IPTM, precisamente porque a descida equivalente não é tão grande como aquela como o orçamento, a verba que estava disponível para o VTS. Relativamente às questões da ferrovia. Bom, há aqui, de facto, uma grande questão de fundo, que é se deve ou não deve ser pensada a alta velocidade também em conjunto com outras, com o restante da rede ferroviária nacional. E isso é uma questão estratégica, é uma questão de política setorial. E a opção deste governo é, aliás, em contradição com aquilo que tinha sido pensado pelo governo anterior, é que, sim senhor, deve haver uma sintonia perfeita entre a estratégia que é concebida para a alta velocidade e a estratégia que é concebida para a restante rede, para a rede convencional. Aliás, nem faz sentido fazer essa separação entre rede de alta velocidade e rede convencional. Se nós quisermos ser rigorosos, podemos fazer entre a rede com a bitola ibérica e a rede de bitola europeia. E falamos, então, de uma forma mais correta, em que pensamos depois nos serviços que é preciso, quer na rede convencional, quer na rede de bitola europeia, e quais são as ligações que têm de ser feitas. E só assim se justifica, efetivamente, nós termos de pensar, por exemplo, no Porto de Vigo, em que, obviamente, que todos os investimentos na linha nova, na linha bitola europeia, Porto de Vigo, têm que ser pensados em conjunto com os investimentos na linha do Minho. Porquê? Porque o que se pretende exatamente é substituir boa parte desses serviços e fazer com que uma ligação que hoje demora entre Porto e Vigo 3 horas e meia para passageiros, 3 horas e meia, Sr. Deputado, passará a demorar no futuro, depois de ter a nova linha, passará a demorar 1 hora. E diga-se, é bom, da verdade, que a velocidade do projeto dessa nova ligação, ao Sr. Deputado começa a falar ao mesmo tempo que eu, e depois eu tenho que levantar a voz, e o seu colega, o excelentíssimo Sr. Deputado Eugénio Rosa, depois diz que eu estou exaltada. Coisa que, com certeza, o Sr. Deputado não me iria nunca exaltar com a sua intervenção, Sr. Deputado Eugénio Rosa, porque Vossa Excelência tem tido o prazer todos os anos, por ocasião da discussão do orçamento, dizer exatamente as mesmas coisas sobre o orçamento e, portanto, nunca seria matéria que me levaria à exaltação. Aquilo que me leva à exaltação, mas no bom sentido, é sim o investimento na ferrovia e a nossa incapacidade deste governo de prever matérias que têm a ver com uma mobilidade sustentável, com base em modos que, de facto, quer do ponto de vista energético, quer do ponto de vista ambiental, mais civilizados. Bom, mas de qualquer forma, como eu estava a dizer, é evidente que todo o professor um dos senhores deputados, em concreto, levantou a questão, julgo que foi o senhor deputado Agostinho Lopes, a da requalificação entre Nine e Valença. E essa requalificação entre Nine e Valença, obviamente, tem que ser pensada em simultâneo com os projetos que estão a ser pensados para a nova ligação entre Braga e Valença. E que neste momento em concreto estão a ser desenvolvidos os estudos, quer o estudo prévio, que é o estudo de impacto ambiental, em que se está a estudar o aproveitamento, a possibilidade de aproveitamento de parte da linha para a nova linha. O que quer dizer que neste momento, não lhe posso dizer exatamente se vamos ou não vamos e em que extensão é que vamos fazer a requalificação entre Nino e Valença. E porquê? Porque se for uma parte, se for um troço utilizado para alta velocidade, ou velocidade elevada, como queiram chamar, terá um tipo de intervenção, e se fizer parte, apenas da linha da rede complementar, terá outro tipo de intervenção. Aliás, respondendo às várias perguntas que foram colocadas sobre os investimentos na linha do Douro, essa matéria está perfeitamente expressa nas orientações estratégicas para o setor ferroviário, em que até à régua, essa linha, a linha do Douro até à régua, faz parte da rede complementar, o que quer dizer que implica que tem eliminações de passagens de nível, tal como estão previstas no orçamento da REFE para o próximo ano, tem eletrificação até à régua, como é um investimento plurianual, portanto, em que se vão ser lançados concursos no próximo ano, um segundo troço que tem a ver com Barca d'Alva, em que o Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes já teve a amabilidade de colocar essa questão várias vezes, e em todas as vezes que a colocou, nós respondemos exatamente da mesma forma, que é a seguinte: esse troço não tem qualquer justificação do ponto de vista de deslocações regulares, ou seja, não existe nenhuma procura associada a essa, mas tem interesse, na nossa perspectiva, em termos de desenvolvimento económico daquela região, nomeadamente em termos turísticos. E por isso, por nossa solicitação, a CCDR do Norte colocou essa questão às várias associações quer ligadas ao turismo, quer de diversa natureza, mas na área económica, quer às autarquias, para que em conjunto possam arranjar um modelo que tem a ver com um modelo de financiamento, inclusive para essa linha, sendo certo que, de acordo com aquilo que eu já afirmei aqui na Assembleia da República, nós estamos disponíveis para que a REFER apoie a requalificação da infraestrutura se houver parceiros que garantam o seu funcionamento. E porquê? Porque, efetivamente, não existe um serviço que tenha uma natureza de serviço público que exija que, ou semelhança do que existe até à régua, que exija que existe um financiamento direto à operação do sistema. E, Sr. Deputado, há pouco referiu e bem a minha expressão de espanto quando estava a dizer que este Governo teria referido a possibilidade de encerramento de linhas de caminho de ferro. Sr. Deputado, já por diversas vezes afirmámos nesta Casa, neste Parlamento, que muito respeitamos, exatamente o contrário. É que sob este Governo nunca seria por iniciativa nossa que seria encerrada qualquer linha de caminho de ferro, pelo contrário. Já foram dadas instruções à REFER, e isto é público, para reativar linhas, e vão ser construídos, de facto, como eu disse há pouco, é a revolução ferroviária, várias centenas de quilómetros de ferrovia, numa verdadeira aposta numa mobilidade sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu seguiria respondendo a questões que me foram colocadas, nomeadamente sobre a variante trofa, o IC35, a ligação de Baião Ponte Ermida, mas também a ligação da A3 a Paredes de Coura, que todos os estudos e os projetos associados a estas ligações estão neste momento em curso e estarão concluídas durante 2009, por forma que possamos passar à fase seguinte relativamente a estes processos. A mesma situação se encontra a ponte de Nojolda, em que a nossa expectativa é que em 2009 também possamos passar à fase seguinte. Relativamente à A28, o Nó de Francos, Ponte Lessa, neste momento nós apenas aguardamos a decisão da Câmara Municipal de Porto para poder avançar neste processo, porque a Estradas de Portugal tem já o acordo feito com a Câmara Municipal de Matosinhos e, portanto, este processo neste momento está apenas pendente da Câmara Municipal do Porto. Relativamente às apropriações da A11, deixe-me dizer, Sr. Deputado, na A11, ligação Braga-Barcelos, fizemos 379 processos expropriativos. Estão todos integralmente pagos naqueles desses 379, com exceção de dois processos que estão pendentes. O resto que seguiu a via litigiosa, os pagamentos foram feitos à ordem de tribunal, e está, neste momento, portanto, relativamente a esses 379, apenas dois processos pendentes, Sr. Deputado.
apenas dois processos pendentes. Relativamente às questões colocadas pelo Partido Social Democrata, relativamente aos estudos, enfim, eu presumo não há nenhuma, neste momento nenhuma resposta pendente nessa matéria. As respostas foram já enviadas para a Assembleia da República. Provavelmente os senhores não tiveram ainda a oportunidade de consultar essa resposta. Tanto quanto sei, na sexta-feira. Mas os senhores... Bom, não tiveram ainda a oportunidade. Não tiveram ainda a oportunidade, senhor deputado. Pois, não sei. O que eu estou a dizer é que as respostas foram enviadas. E, portanto, não vale a pena dizer que não foram, porque elas já o foram. E, relativamente à matéria, senhor deputado, é a data em que eu tenho de saída no meu ministério, relativamente a essas matérias. Não quero que eu lhe diga a data em que entrou no seu gabinete. Eu tenho é a data de saída na Assembleia da República que entrou. Relativamente à segunda questão sobre o adiamento por 5 anos, quanto custa ao país, Sr. Deputado? A sua questão era, o adiamento por 5 anos, quanto custa ao país? Como há pouco demonstrei, provavelmente não vai custar, vai traduzir-se num benefício, porque as anteriores situações, nomeadamente em processos que foram os senhores que contrataram, nomeadamente com a assinatura da senhora Presidente do Partido Social Democrata, Dr. Manuel Ferreira Leite, tiveram um delay entre o início da contratação e o início de pagamentos de 6 e de 7 anos. Portanto, estes têm. Há uma antecipação do prazo e tem custos. É uma boa forma de fazer a economia. O que fica claro neste debate, senhores deputados, é que o Partido Social Democrata, nesta matéria, efetivamente, é do contra. É contra, nomeadamente, a realização destes investimentos públicos. É contra a realização do investimento público do IP4, da autoestrada entre Vila Real e Bragança. É contra a concretização do IP2 entre Bragança e Guarda, ou ainda do IP2 na zona de Porto Alegre. É contra o IP8, a construção do IP8, da ligação entre Sines e Beja. É contra a construção do IC2. É contra a construção do IC3. Aliás, neste caso concreto do IC3, a senhora Presidente do Partido Social Democrata disse mesmo que não precisava de estudo nenhum para dizer que era contra. Eu quero só recordar quais são os municípios onde o IC3 atravessa e quais são os municípios envolvidos com a concessão Pinhal Interior. São os municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere, Sertã, Oleiros, Proença Nova, Vila Velha de Ródão, Alveiadre, Ancião, Penela, Castanheira de Pera, Condeixa Nova, Figueiró dos Vinhos, Miranda do Corvo, Lousã, Góis, Arganil, Coimbra, Pombal, Vila de Rei, Pampilhosa, Pedrógão e Sardual. Ou seja, são um conjunto de municípios que durante anos e anos, na sua grande maioria, foram afastados de investimento público e, nomeadamente, investimento público em cidades rodoviárias. Nós sabemos que o Partido Social Democrata é contra e que, neste caso, nem precisa de estudos para saber que é contra. Mas é bom que as populações destes municípios saibam qual é a posição do Partido Social Democrata nesta matéria. Mas poderíamos ir mais longe, no IC9 ou na Estrada Nacional 125, que se faz exatamente para poupar vidas, como por exemplo também o investimento no IC2, sendo que, por exemplo, nos últimos 10 anos no IC2 morreram mais de 200 pessoas nessa via que nós pretendemos requalificar e melhorar. Mas também fica claro para todos que o PSD é contra também do ponto de vista do desenvolvimento do setor da construção. O setor da construção decresceu em atividade cerca de 24% nos últimos 5 anos. Entre 2002 e 2007 houve um decréscimo de atividade de cerca de 24%. Em consequência disso, houve milhares e milhares de trabalhadores que foram obrigados a emigrar, que foram obrigados a ir procurar postos de trabalho fora do país, entre 2002 e 2007, senhores deputados. E 80 mil, segundo as estimativas, 80 mil. Alguns deles, infelizmente, têm sido muito conhecidos por acidentes trágicos que se têm verificado em algumas estradas, nomeadamente em Espanha. Pois este pacote também é para eles. Este pacote é para as 57 mil empresas do setor da construção civil. Este pacote é para as 600 mil trabalhadores do setor da construção civil que trabalham diretamente neste setor, ou ainda porque representam 12% do emprego em Portugal, ou ainda para 400 mil trabalhadores indiretos que apoiam o setor da construção civil. Ou seja, 1 milhão de trabalhadores trabalham diretamente ou apoiam o setor da construção civil em Portugal. E nós estamos a favor
também criar oportunidades de desenvolvimento para estas empresas, de criar oportunidades de trabalho para estas pessoas. O que ficamos a saber, claramente, é que o Partido Social Democrata é contra, porque entende que estes projetos não é a altura oportuna, porque não há dinheiro para os concretizar, não é esta a altura oportuna. É essa a diferença que temos neste momento entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, nomeadamente na matéria que tem a ver com estes investimentos. Mas é uma matéria que ainda, o que nos separa ainda é mais de fundo, porque se recordarmos aquilo que foram as opções dos dois anteriores governos do Partido Social Democrata sobre os investimentos em infraestruturas rodoviárias, verificamos que foram lançadas ou contratualizadas 4 concessões envolvendo 200 km de novas estradas. Todas elas no litoral. Todas elas no litoral do país. Aquilo que é a opção deste governo foi de lançar 1.300 km, dos quais 1.200 no interior, ou ligando o litoral interior. É exatamente isso que nos separa. É que nós queremos e desenvolvemos um país harmonioso e coeso, e o Partido Social Democrata quer voltar ao tempo em que quer que o país se desenvolva a 2, ou a 3, ou a 4 velocidades.
Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, deixem-me aqui responder ainda a algumas questões que foram levantadas, que eu não queria deixar sem resposta. O Sr. Deputado Eugênio Rosa, já discutimos a questão do endividamento, já tínhamos discutido no passado, mas eu vou repetir ao senhor Deputado. Eu estou de acordo consigo, ou seja, as empresas, algumas empresas do setor de transportes, designadamente a REFER, mas não só, têm grandes problemas de endividamento, não é? Têm uma situação desestabilizada, claro, sabemos. Mas não tinham que ter. Porque se elas tivessem um contrato de concessão com o Estado, como deviam ter para prestar serviços, fossem recompensadas pelo serviço público que prestam ao Estado, e esse pagamento vinha vir do orçamento do Estado, elas teriam condições para ter uma sustentabilidade própria, fazer investimentos que se pagavam a si próprios e desenvolver a sua atividade. Não é esta a situação, não é de agora, não é de há 20, há 30, há 50 anos. Eu já ouvi dizer que a CP, na altura, não havia REFER, se começou a endividar no segundo dia a ter sido criada, no século passado, século XIX. Bom, eu também já disse ao Sr. Deputado que é uma matéria que é complexa, senão já estava, tinha sido resolvida, e que eu tenho vindo a trabalhar com o Sr. Ministro das Finanças, né, e neste caso concreto a REFER, com o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, no sentido de encontrarmos um modelo para fazer uma limpeza desta situação e pôrmos estas empresas a funcionar, como, por exemplo, está a Estrada de Portugal. Tem um contrato de concessão, tem as suas obrigações definidas, é ressarcida pelos serviços que presta, faz o seu plano de investimento, sabe o que é que se pode endividar ou não, e pronto. Portanto, essa questão é assim. Já tinha respondido isso antes. Depois, Sr. Deputado do PSD, eu já não estava à espera que o Sr. Deputado usasse a expressão que andamos a espalhar botão. Mas não, eu acho que não ficava bem ao Sr. Deputado. Eu pensei que tinha evoluído, até pensei que tinha evoluído para a forma de andamos a dar emprego a cabo-verdianos ucranianos. Mas não, voltou atrás e voltou ao botão. O Sr. Deputado acha que um projeto como o Metro Porto é espalhar botão pelo país? O senhor acha que um projeto de alta velocidade é espalhar botão? O senhor acha que o novo aeroporto de Lisboa é espalhar botão? Mesmo se quiser, a autoestrada transmontana é espalhar botão, dito com esse tom depreciativo. Senhor deputado, não lhe fica bem. Não lhe fica bem isso, nem aos seus eleitores. O investimento no setor de transportes, além daquilo que diretamente provoca na economia, na mobilidade, na qualidade de vida das pessoas, da competitividade das empresas, atrai muito, além de emprego, atrai outros investimentos, dá trabalho a muitas pequenas e médias empresas, senhor Deputado. Como sabe, qualquer destes investimentos, no aeroporto, numa rede de alta velocidade, numa barragem, dá emprego a muitas pequenas e médias empresas. Tem muitos trabalhos a montante e a jusante. Por isso é que ele tem um impacto tão grande na nossa economia. Depois, o Sr. Deputado, os senhores dizem que várias pessoas pedem para reequacionar as realidades Nós, já disse, que a nossa opinião, aquilo que resulta da nossa reanálise, é que ainda mais imperioso é hoje prosseguir o projeto de investimento público. Mas o que eu acho é que os senhores também variam. Variam. Quer que eu lhe mande cópia de todos os requerimentos que eu recebo de deputados do PSD a perguntar-me qual é que o avanço com investimentos? Ouça, o seu vice-presidente do PSD, Rui Rio, vice-presidente, acha que investir 2 mil milhões de euros no metro do Porto em 13 anos, 14, está-se a rir. Eu não sei o que é que o senhor deputado está-se a rir. O senhor teve parado há 3 anos, não investiu nada. O senhor deputado não investiu nada durante 3 anos. Bom, desculpe-me, são 10 anos para a segunda fase e mais 3 anos para a segunda. É um ritmo de crescimento igual ao que ocorreu na primeira fase. O senhor quer ou não quer avançar com o Porto? O senhor quer ou não quer avançar com o projeto? Uns querem, outros não querem, não se sabe bem se é para dar trabalho aos ucranianos, se é para melhoria das condições de acessibilidade da área metropolitana do Porto. Os senhores têm que esclarecer. Bom, e depois vem a proposta de dizer ao senhor deputado Abel Batista que é verdade que o governo é que tem que justificar e fundamentar as suas opções. Estou de acordo consigo, mas é o que temos feito. Ora, o que não tem sucedido é que a oposição também tem que fundamentar porque é que tem outras propostas. Ou que é que concorda destas? Em que é que se fundamenta? Os senhores não basta dizer que não concordam, ou não basta dizer que têm uma outra ideia, então, mas tem que a fundamentar também. O governo também tem que a fundamentar. Por isso, senhor deputado, nós mantemos a nossa política relativamente aos grandes investimentos, pelas razões que já explicámos, já fundamentámos. Esta questão pontual, embora tenha importância, que o Sr. Deputado referiu relativamente ao problema do pessoal, eu chamo a atenção que nós vamos ter este ano ainda o reflexo da transição da ex-DGV para o Instituto da Mobilidade de Transportes Terrestres e vamos ter também este ano o reflexo da instituição do INIR. O INIR foi um instituto novo criado. O ano passado, ele passou grande parte do ano praticamente sem quadros, começou lentamente a evoluir e vai atingir a sua velocidade de cruzeiro agora no ano de 2009. E isso... Como? Não, o senhor está a dizer que agora vai criar quadros das eleições, senhor deputado. Bom, e portanto, há também um aumento do orçamento do IMTT, porque o IMTT passou a incorporar verbas para apoiar o conjunto de medidas acordadas com a ANTROP, a ANTRAM, com os TACs, etc. E há uma descida no IPTM, a razão fundamental é porque se concluiu o projeto de investimento do BTS, o Sistema de Vigilância Costeira, e, portanto, são essas explicações. Aliás, alguns senhores deputados pediram informações sobre linha, caminho de ferro, tal para tal, passagem de nível, não sei onde, a ligação rodoviária. Eu, concordarão comigo, essas perguntas fazem-se em 15 segundos, mas a resposta sempre leva alguns minutos. Não é possível responder a essas questões todas. Eu acho que elas são matérias que podem poderar por escrito e que nós responderemos quando temos respondido. No entanto, bom, Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu fico espantado porque vejo o Sr. Deputado, que é uma pessoa com grande experiência política, e que começa a vir, usar essas pessoas a governo nas suas ações de propaganda. O senhor acha... Quando um Presidente de Câmara do PCP se vai ao seu município anunciar investimentos, iniciativas, vai fazer sessões de propaganda? Eu não acho que não. Ele vai... Não é a décima vez, Sr. Deputado. Não é a décima vez. Sr. Deputado, nós temos apresentado os projetos para executar e têm vindo a ser executados, como está à vista. Até há quem acha agora são projetos demais, mas não é... Bom, o senhor deputado não percebo o que é a listagem de obras das Estradas de Portugal no PIDAC. Não há tal coisa. As Estradas de Portugal não têm verbas do PIDAC, nem está no PIDAC. Não, mas a lista o senhor sabe. Qual é? Qualquer estrada queira saber, a gente explica-lhe. Bom, senhora deputada Alda Macedo, nós temos... Os compromissos que assumimos com a Junta Municipal do Porto estão a ser rigorosamente cumpridos pela parte do Governo. Rigorosamente cumpridos. Chama a sua atenção que até março de 2008, chama a atenção que o compromisso que tinham sido assumidos entre a Metro do Porto e o governo, com a ajuda metropolitana, dizia que até dezembro, nossa senhora deputada, até dezembro de 2007, até dezembro de 2007, a Metro do Porto devia ter lançado o grande concurso geral para o desenvolvimento da segunda fase. Mas não fez em dezembro de 2007. Nessa altura, a empresa era maioritariamente detida pelos municípios e a administração controlada pelos municípios. Também em março, quando houve a mudança de estrutura acionista na empresa, também não tinham sido lançados os concursos. Deviam ter sido lançados até dezembro de 2007. Quando a nova administração tomou posse, fez o ponto da situação e verificou-se que havia um atraso enorme na evolução do processo. Não havia estudos de impacto ambiental para nenhuma dos projetos que eram para ser lançados, não havia sequer uma estabilização das linhas que iam ser construídas, tinham surgido novas variantes resultantes de estudos da Universidade do Porto, da Faculdade de Engenharia do Porto, portanto, houve que pôr ordem e completar esses trabalhos e apresentar um plano coerente para o qual houvesse suporte financeiro, que foi o que nós fizemos, e apresentámos à Junta Metropolitana do Porto, já lá vão 15 dias ou 3 semanas, um mês, diz a senhora Secretária de Estado, o tempo passa rápido, apresentámos um plano de desenvolvimento do Metro Porto, com uma segunda fase e uma terceira fase até, que é um plano, digamos, a 13 anos, 10 anos para a primeira fase e mais 3 anos para a segunda, de 2 mil milhões de euros em regime de parceria pública ou privada, e por isso não encontra verbas no Orçamento de Estado para este efeito, onde estão incluídas todas as linhas que estão previstas, todas as linhas que estão previstas no protocolo e mais as linhas que estão previstas no protocolo. Nós estamos a aguardar que a Junta Metropolitana do Porto responda qualquer coisa a esse plano que apresentámos. Se concorda com ele, se não concorda, onde é que não concorda, se tem propostas alternativas, quais são, e que faça a devida fundamentação. Não tenho nenhuma resposta até agora. Como? A Junta? Não, nós não temos conhecimento. É pelos jornais, eu não costumo. Eu não costumo ler pelos jornais, senhor deputado. Eu não tenho. Espero que apresentem na reunião da Conselho de Administração da Metro Porto. Depois, a senhora deputada também fez uma afirmação que eu estranha, que é que o plano estratégico dos transportes está com 3 anos de atraso. 3 anos de atraso em relação a quem? Alguém? Ah, com muitos, não é? Com o 3 parecia que tinha alguma coisa a ver com o mandato do atual governo. Não. Disse que já devia ter sido feito. Também acho. Por isso, quando nós chegámos ao governo, achámos que devia ser feito. Já fizemos o ferroviário, o marítimo portuário, a logística, o aéreo, e agora estamos a acabar o transporte, integrando todos os meios de transporte, incluindo o rodoviário, que já estava feito. Bom. Depois, senhor deputado Madeira Lopes, deixe-me também esclarecer-lhe uma questão que eu acho que é importante ficar clarificada. Quando nós falamos das linhas serem rentáveis e fechar as linhas que não são rentáveis, nós estamos a apreciar essa rentabilidade do ponto de vista do estrito daquele negócio, daquela atividade ou da empresa que gera aquela linha. Desse ponto de vista, como diz a senhora Secretária de Estado, não há no mundo nenhuma linha de caminho de ferro rentável. Ou seja, as empresas de caminho de ferro que investem para construir a infraestrutura não conseguem ressarcir-se desse investimento e dos custos de operação através da venda dos bilhetes. É sabido. Mas não quer dizer que esses projetos não sejam rentáveis do ponto de vista económico, global e social e ambiental, etc. É o que sucede com as redes de caminho de ferro. Também as ruas da cidade de Lisboa ou de outra cidade qualquer, que são pagas pelos municípios, não têm receitas. Mas ninguém pode dizer que é um investimento perdido ou que não tem utilidade. E essa utilidade até se pode medir e quantificar. É o que foi feito na rede de alta velocidade, por exemplo, está quantificado os benefícios, na análise custos-benefícios, quais são os custos e quais são os benefícios. Resultam da rede de alta velocidade. São enormes, muitas vezes superiores aos custos. No entanto, a empresa que ficar com esse negócio, ela não vai conseguir, através da receita dos bilhetes, recobrir o investimento. Por isso, essas coisas têm que se resolver da forma que há pouco respondia ao Sr. Deputado Eugênio Rosa. Tem que haver um bom contrato entre o Estado e essas empresas, onde as responsabilidades do serviço público, etc., ficam devidamente postas para que isso seja feito. Portanto, nós não fechamos linhas rentáveis do ponto de vista global, quando o seu benefício económico, mas também social, ambiental, etc., justificam os custos. Se não justificam, é que não podemos manter. Bom, mas, Sr. Presidente, já vai tarde a hora, eu queria só forçar duas ideias. Este orçamento é um orçamento que está voltado para promover a criação de um emprego, para promover o crescimento económico e para promover a competitividade da nossa economia. Não há qualquer dúvida a esse respeito. Mas também é um orçamento que está concebido para ajudar o país a fazer face à crise financeira internacional cujos efeitos não sabemos ainda na sua totalidade e com todo o rigor o que contornos é que pode ter, nem quanto tempo vão demorar a passar. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que o país, qualquer que seja o tempo e qualquer que sejam os efeitos dessa crise, há medidas que tornam o país mais preparado para responder a esta crise e há medidas que tornam o país menos preparado para responder a esta crise. Eu não sei estabelecer uma relação de causa e efeito precisa entre as medidas que estamos a tomar e como é que vai passar a crise do nosso país com essas medidas. Mas sei é que essas medidas são as que melhor contribuem para que o país esteja bem preparado para responder à crise. E é isso que é a nossa obrigação perante os portugueses. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Em nome da Comissão, Sr. Deputado Francisco Moreira Lopes, pretendia fazer uma intervenção à mesa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma intervenção muito breve. Tem respeito, inclusive, com esta questão que o Sr. Ministro agora respondeu no final à minha pessoa, ou aos verdes, melhor dizendo. E é que eu tenho aqui comigo o Diário da Assembleia da República, em que é dito precisamente da parte do Governo a tal declaração que há bocado disse, e nem foi outra pessoa, senão o Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Numa interpelação suscitada pelos verdes em plenário sobre política de transportes e de mobilidade, o Sr. Ministro teve precisamente esta afirmação: não partilhamos a manutenção de linhas, quaisquer que sejam, que não têm procura, que não têm sustentabilidade. Essas linhas têm que acabar. E foi com referência a esta declaração e o Sr. Ministro se mantém. Muito bem. Era só isso que eu queria dizer. Isto agora as interpretações, pois naturalmente o Sr. Ministro pode tentar dar justificação.
Não é contabilidade. A sua sustentabilidade resulta dos benefícios económicos, diretos e indiretos, sociais, ambientais, que tem. Isso é que justifica.
Não havia linha que a mim tivesse nenhuma.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Em nome da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Obras Públicas, queria agradecer ao Sr. Ministro das Obras Públicas, à Sociedade de Estado dos Transportes, ao Sr. Secretário Adjunto das Obras Públicas, a presença aqui. Foi um debate profícuo, esclarecedor, vivo, mas seguramente que ficamos todos mais bem informados sobre aquilo que são as linhas de força do seu Ministério para o ano 2009, respaldado naturalmente neste documento que é o Orçamento de Estado de 2009. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.